Recurso criminal 5.085, Brasília, DF, relator ministro Dr. Jacir Guimarães Pinheiro. O ministro Sampaio Fernandes, com a palavra.
Eu pedi a devida vez, né, Vossa Excelência. Foi distribuída aos senhores uma proposta para as férias de dezembro, que eu apresentava também a Vossa Excelência, para publicação, caso todos estejam de acordo. Era só isso, presidente.
A proposta parece que foi distribuída a cópia da proposta?
Foi, senhor, a todos os ministros.
Há alguma dúvida sobre a proposta apresentada? Então a proposta fica aprovada. Vossa Excelência, tem mais alguma?
Não, senhor, muito agradecido.
Então, senhor, pois não. Ministro Jacir, com a palavra.
Senhor presidente, senhores ministros, recorrente José Celso de La Roque Macedo Soares Guimarães, contra o almirante. Recorrido o despacho do excelentíssimo senhor ministro instrutor da ação originária número 42, que, rejeitando a exceção de incompetência, manteve a justiça militar competente para processar e julgar o recorrente. A folhas 4, temos a denúncia de Sua Excelência, o Doutor Procurador-Geral da Justiça Militar, do tocante ao caso vertente. É uma denúncia muito longa, razão pela qual nós nos permitimos ler apenas os tópicos principais para conhecimento de Vossas Excelências. Então, depois do introito costumeiro, diz Sua Excelência: pela documentação anexa que acompanha a representação do senhor ministro da Justiça, verifica-se que o denunciado, em entrevista concedida à revista Veja, edição de 14 de julho do corrente ano, número 410, páginas 22/23, fez as seguintes afirmações verbis. Sobre o secretário de Planejamento, o senhor Reis Veloso não está querendo desestatizar coisa alguma. Eu me recuso a falar mais sobre ele, porque, para mim, ele não tem caráter. Os grifos não são do original. A entrevista foi confirmada 3 dias depois, através de declarações publicadas pelo Jornal da Tarde, do Estado de São Paulo, de 17 de julho, documento 1A, quando o denunciado, referindo-se aos seus pronunciamentos anteriores, se exalta ao fazer uma análise da invasão do Estado na economia, diz haver alertado o presidente Geisel que ele não venceria as eleições com esses incompetentes que ele tem no Ministério. Reafirma ainda, aspas, eu me recuso a falar sobre o senhor Reis Veloso, porque para mim ele não tem caráter. Só isso. E chega. Pode escrever. Não vou descer a discussão ao nível dele. O senhor Reis Veloso, como ignora o denunciado, é ministro de Estado e se encontra no exercício de suas funções. As expressões com que o denunciado se refere ao ministro Reis Veloso são manifestamente injuriosas, quer em si mesmas, quer pela maneira eivada de desprezo com que as enunciou. Realmente, dizer alguém que se recusa a falar sobre uma pessoa, principalmente em se tratando de um ministro de Estado, porque, no seu entender, não tem caráter, é, sem dúvida, irrogar a mais grave ofensa moral que se possa fazer, pois que atinge a honra, a dignidade e o conceito de que essa pessoa desfruta no meio social. Dificilmente se encontrará forma mais grave de ofender, por palavras, a honra e a dignidade de uma pessoa, sobretudo quando esta exerce uma elevada função na vida pública do país. Em consequência, Sua Excelência arguiu o artigo 36 do Decreto-Lei 898, que diz: ofender a honra ou a dignidade do presidente ou do vice-presidente da República, dos presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal Federal, de ministros de Estado, de governadores de Estado ou territórios e do prefeito do Distrito Federal, pena tal. Em síntese, a denúncia tem esse enunciado. Qualificado e interrogado, o ora recorrente, na parte também que merece leitura, para não perdermos tempo, lê-se o seguinte: os fatos relacionados com a denúncia, diz o interrogando, relativa ao ministro Reis Veloso, prendem-se a uma série de artigos escritos pelo acusado e relativos ao problema da estatização da economia nacional. Por força desses artigos, fui convidado pelo ministro Veloso para uma série de reuniões no Rio de Janeiro, no seu gabinete. Posteriormente, o acusado foi convidado a comparecer ao Palácio do Planalto, ao gabinete do ministro Reis Veloso, quando fui por ele convidado para coordenador de um grupo de trabalho a ser criado por ele e queria oferecer sugestões ao governo sobre a desestatização da economia. Sua Excelência escolheu os outros membros do grupo de trabalho e designou o professor Miguel Colaçon como seu representante no mencionado grupo. Faziam parte do grupo de trabalho, além do professor Miguel, o advogado Roberto Rangel Reis, o banqueiro Hélio Marques Viana e o engenheiro Fernando Thompson Mota. Foram efetuadas várias reuniões no gabinete do ministro do Planejamento do Rio de Janeiro, quando, inopinadamente, fomos surpreendidos com a notícia do Jornal de São Paulo, do dia 3 de junho de 1976, atribuídas ao secretário de imprensa da Presidência da República, nota que, em essência, dizia não existir nenhum grupo de trabalho tratando do assunto, seguida de outra nota atribuída aos assessores do ministro do Planejamento, em que desmentia categoricamente ter o ministro Reis Veloso convidado quaisquer pessoas para fazer parte de grupo de trabalho, e acrescentava a mesma nota: quem se dissesse pertencente a esse grupo de trabalho não passava de brefador e assumidor de falsas posições. Em outras palavras, chamando-nos, nós, convidados pelo ministro, de mentirosos. Sentimos-nos injuriados e pedimos imediatamente demissão por escrito dos trabalhos do mencionado grupo. As minhas apreciações à revista Veja foram decorrentes de perguntas do repórter Maurício Dias sobre os trabalhos do mencionado grupo de trabalho, onde as respostas que apareceram na mencionada revista. Quero esclarecer que uso a expressão caráter na forma correta do vernáculo e conforme a emprega Augusto Conte, ou seja, caráter significa coragem, prudência, firmeza e coerência de atitude. Tendo o ministro Reis Veloso efetivamente nos convidado a fazer parte do mencionado grupo e depois, por intermédio dos seus assessores, que não foram desmentidos no devido tempo, ter negado publicamente a existência do mesmo, revelado falta de firmeza e falta de coerência de procedimento, está, no meu entender, caracterizada a falta de caráter, seu intuito de injuriá-lo. Quanto às informações do ilustríssimo senhor Procurador-Geral do Ministério Público Militar da União, de que os nossos artigos na imprensa fazem parte de contestação ao regime constitucional vigente, quero esclarecer, em primeiro lugar, que as nossas críticas têm fundamento democrático. Por conseguinte, são destituídas de preconceitos, não visando a atingir pessoas. E, em segundo lugar, Sua Excelência, o procurador do Ministério Público, extraiu frases soltas, textos dos mencionados artigos. E se ele tivesse feito no seu texto integral, eles, de longe, contêm qualquer incitamento à ordem constitucional vigente. Todos eles, ao contrário, estão eivados de sugestões dentro do estrito espírito da legalidade para aperfeiçoar a nossa ordem democrática, atendendo, aliás, ao apelo do ilustre presidente Geiser, para que todos nós usássemos a nossa imaginação criadora. O mais, o senhor advogado dirá. Em função desse ato processual, a defesa subscrita pelos ilustres causídicos, professor Heleno Cláudio Fragoso, sim, somente por Sua Excelência, que são dois advogados. A defesa arguiu uma exceção de incompetência de foro. O professor Leandro Fragoso apresentou um arrazoado em que discute a matéria à luz da doutrina, vai buscar no caso, tratadistas em diversos campos, são razões vazadas em conhecimentos poliglóticos, há aqui frases em alemão, frases em inglês, frases em francês, espanhol, etc., de modo a sugerir a incompetência da justiça militar ou, ainda, a inexistência de crime. São razões muito longas que eu me dispenso de ler, porque, naturalmente, Sua Excelência, na tribuna, irá aduzir outros conhecimentos e também porque nós, outros, já temos a honra e o prazer de conhecer Sua Excelência pelos seus altos conhecimentos profissionais e também no uso da cátedra do professor que é. Também Sua Excelência junta uma série de documentos. Documentos que vão de folhas 44 a 47. Recortes de jornais, informações, etc, etc. O senhor ministro e seu instrutor indeferiu o pedido de exceção e fê-lo da seguinte maneira. Também em longo arrazoado, do qual nós saímos apenas as partes que nós entendemos que possam ferir melhor o assunto, poupando Vossas Excelências de maiores delongas. Então está no despacho de Sua Excelência, senhor ministro instrutor, para o exame da exceção oposta pelo ilustre advogado do acusado, há que se distinguir, desde logo, qual seja o delito atribuído ao seu constituinte, se o capitulado na denúncia de folhas 2, como previsto no artigo 36 do Decreto-Lei 898, ou de igual definição previsto no artigo 22, combinado com o artigo 23, número 2, da Lei 5.250, ou seja, a Lei de Imprensa. No primeiro, a competência é inequivocamente da Justiça Militar, como Justiça Especial, e no outro, a competência seria da Justiça Comum. Entendendo-se, nesta altura, em princípio, sem maiores ou mais profundas cogitações, que a expressão dita injuriosa constitua efetivamente um agravo punível seria decidi-la ou situá-la em função do bem tutelado que uma e outra lei pretende resguardar. A conotação político-subversiva ou a proteção da segurança nacional básica, elementar do Decreto-Lei 898, se não está translúcida no articulado da denúncia, por outro lado, não está ausente de todo, no conjunto de outros elementos apontados na citada peça inaugural da ação. Quando duas leis, ambas especiais, definem o mesmo fato punível, cada qual protegendo o bem comum sob prismas diferentes, a distinção entre uma e outra, para definição de competência, é matéria que se confunde inequivocamente com a própria apreciação do conjunto probatório contida na causa a decidir. O elemento subjetivo do delito, o dolo, genérico ou específico, estará de tal sorte ligado ao tipo criminal descrito na denúncia, que somente na apreciação final da causa poderá emergir induvidoso. O artigo 7º do Decreto-Lei 898 determina que o juiz ou tribunal deverá inspirar-se nos conceitos básicos da segurança nacional, definidos nos artigos anteriores, e esses conceitos estão expressos nos artigos 2 e 3 do mencionado decreto-lei. O crime atribuído ao acusado é o descrito no artigo 36, que diz, eu já li, continua, Sua Excelência, a denúncia refere um comportamento que, em tese, se ajusta ao enunciado acima transcrito. A conotação político-subversiva desse comportamento há de ser demonstrado na oportunidade para se ajustar ao tipo criminal apontado. Todavia, a priori, de plano, não se poderá negar a presença do crime definido como contra a segurança nacional, porque é previsto na legislação própria. Se, em outros casos indicados no mesmo diploma legal, se refere o legislador expressamente à prática delituosa por motivo de facciosismo ou inconformismo político-social, concordamos que seja mero problema técnico que não influi, no entanto, na inteligência do artigo 36, ora apreciado como infração intimamente ligada à defesa da segurança nacional, definida e conceituada nos já mencionados artigos 2 e 3 do referido Decreto-Lei 898. A instauração do processo com base nos fatos descritos na denúncia e havidos como integrantes do artigo 36 do Decreto-Lei 898 constitui, como já se afirmou no despacho de recebimento da denúncia, como simples ato consequente, sem que se possa afirmar ou que se afirme nítida e indiscutível a presença do crime apontado, senão como um crime em tese. Toda a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal Militar e até a do Colegiado Supremo Tribunal Federal tem se mantido no sentido de admitir a instauração do processo como decorrência da existência de um crime punido pelo Decreto-Lei 898, embora se decida, afinal, por entender não estar demonstrada a lesão ou ameaça de lesão à segurança nacional, sempre, porém, depois de bem apreciados os fatos indicados, tendo em vista os conceitos que definem o mencionado bem tutelado. Impedir, de plano, que o Ministério Público Militar demonstre cabalmente crime contra a segurança nacional, que julga estar presente no seu libelo acusatório, apenas porque outra lei o define igualmente sem conotação político-subversiva, seria, data vênia, um apressado pré-julgamento do fato. Não há como, a nosso ver, impedir-se a apreciação tranquila do fato atribuído ao acusado pela justiça militar, que não é justiça de exceção, e sim apenas justiça especial, quando se depara a mesma com um comportamento ilícito previsto em lei pertinente à sua competência, por ser o mesmo igualmente previsto em lei outra descuidada da segurança nacional. A competência da justiça militar abarca por inteiro todos os delitos do Decreto-Lei 898, e somente o exame acurado de cada um deles possibilitará a necessária fixação de sua imperativa competência. Assim têm entendido os mais altos tribunais do país. O Colégio do Supremo Tribunal Federal, na ação penal número 219, recentemente apreciada, decidiu que o comportamento do acusado que lhe era apresentado, o deputado Francisco Pinto, em tese, estaria sujeito às sanções do Decreto-Lei 898, e por isso o processou com garantia do privilégio de foro, para afinal desclassificar o crime para o igualmente previsto no Código Penal, vez que não entendeu demonstrada lesão ou ameaça de lesão à segurança nacional, quando demonstradamente coexistiam as duas incriminações, a da lei comum, Código Penal, e a da lei especial, Decreto-Lei 898, sendo que nesse último se integrava ou introduzia um elemento novo, a proteção da segurança nacional. A incompetência do foro militar não é, no caso, líquida ou manifesta, única hipótese que determinaria seu reconhecimento de imediato. Assim, rejeita a exceção arguída para manter a competência da justiça militar. Em função deste espaço, é claro, recorreram os senhores advogados. Razões agora subscritas pelos eminentes e ilustres advogados Dr. José Luiz Cleirô e professor Heleno Cláudio Fragoso. Também, esse é razoado, que é longo, que é muito longo, nós vamos extrair o quantum satis atendendo a nossa preocupação de sempre. Assim dizem suas excelências. Quanto à inexistência de crime, não tem razão data vênia o eminente procurador-geral quando se detém na análise da palavra caráter, reclamando que afirma seu sentido comum e universal. Usada convenientemente pelas pessoas instruídas, esta palavra significa, no entendimento de todos os léxicos da língua, firmeza, coerência de atitude, firmeza de vontade, resolução e firmeza. Nesse sentido, se diz uma pessoa que tem caráter ou que é sem caráter. A palavra também significa feitio moral, qualidade inerente a certos modos de ser ou estados. Nesse sentido, se diz uma pessoa que é de bom caráter ou de mau caráter. Trata-se de conhecimento vulgar da língua do seu uso geral. Alguns exemplos bastam para desfazer a tortura a que o digno procurador-geral submete essa palavra comum. Assim, Érico Veríssimo, que está longe de ser um escritor erudito, em seu livro México, História de uma Viagem, editora Globo, 1957, aludindo às canseiras da viagem, escreve: sentimos essa fadiga no corpo e no espírito. No estômago, ela se faz presente, uma sensação de ardência e de leve náusea. É o resultado de continuadas quebras de dieta, das comidas exóticas e condimentadas, e por cortesia ou curiosidade, combinada com falta de caráter, comemos a horas incertas e em lugares inesperados. Numa simples revista de palavras cruzadas, a Recreativa Menor, número 11, ano 1, edição de Enomística Moderna, encontramos como chave para a palavra caráter, firmeza, constância de opiniões e de propósitos. O recorrente que não é sem caráter nem covarde, explicou com naturalidade e justificou o emprego da palavra em seu exato sentido vulgar, conhecido por qualquer pessoa instruída. Objetivamente, o fato não constitui crime, não sendo preciso recorrer à fácil defesa que representa a ausência de ânimos injuriandi. Baseia-se, doutor procurador, não só na reportagem confirmada à revista Veja, como também em suposta entrevista concedida ao Jornal da Tarde. Tal entrevista nunca existiu. Trata-se de reportagem baseada na entrevista à Veja. Nos casos de entrevista, a responsabilidade criminal não é do entrevistado, e sim do jornalista, se não se prova a autenticidade e fidelidade da reprodução. Nesse sentido, é tranquila a jurisprudência dos tribunais e a doutrina. E passo, então, a citar alguns acordos, algumas referências no seu caderno de jurisprudência criminal do próprio professor Irene Fragoso e de Garcia Ruda Miranda, comentários à lei de imprensa. Se o doutor procurador, continua sua excelência, continuam suas excelências, pretende provar alguma coisa com a tal entrevista, de resto insignificante, é bom que prove também a sua autenticidade. Não há crime contra a segurança nacional. Este é o ponto fundamental. O debate quanto aos fatos serve para ressalvar a posição moral do recorrente e, particularmente, para revelar a inexistência de qualquer propósito subversivo ou sedicioso. Sobre esse ponto, não há qualquer dúvida. Trata-se, portanto, apenas de resolver uma questão jurídica bem simples. Pode o crime contra a honra de ministro de Estado, praticado sem propósito subversivo, configurar o ilícito penal previsto no artigo 36 do Decreto-Lei 898? A resposta é não. A opinião contrária, que nossos tribunais nunca aceitaram, é própria dos regimes totalitários, comunistas e fascistas, nos quais o chefe de Estado e outros altos dirigentes são objeto de particular prestígio e reverência de caráter quase místico. Nos regimes democráticos, essas altas autoridades são apenas servidores públicos, por mais alto que seja a sua categoria. O governo é simples instrumento para a direção da coisa pública. Bonhete, vilipêndio del governo e príncipe constitucionale de libertà. Revista Internacional de Direito Processual Penal. Considerar toda e qualquer ofensa à autoridade como crime contra a segurança nacional, qualquer que seja o propósito da ofensa, constitui clara reminiscência dos velhos tempos do crimen majestatis, no qual a personalidade do soberano se confundia com o próprio Estado. É o que nota Peter Kramer, Politis Strafrecht. Observando, em realidade, a proteção da honra garantida a todo cidadão basta também para os detentores das altas funções públicas. O crime político na espécie depende do propósito subversivo. O eminente procurador-geral, na defesa de uma causa ingrata, sustenta o contrário, contrapõe-se à jurisprudência iterativa dessa alta corte, cujo sentido, no que é essencial, tem sido sempre o de negar a existência de crime contra a segurança nacional, se não se trata de ofensa sediciosa. Reafirma, assim, o egrégio tribunal, de forma eloquente, as suas belas tradições democráticas e liberais, que todos reconhecemos e proclamamos. Na perspectiva do presente recurso, no entanto, o grande argumento, acolhido pelo eminente relator, é outro. Afirma-se que a matéria envolve exame do mérito e que só o final pode ser resolvido. No despacho recorrido, o ilustre ministro relator reconhece a existência de conotação político-subversiva, referindo à tese da Procuradoria-Geral. Aspas. Se em outros casos indicados no mesmo diploma legal se refere o legislador expressamente à prática delituosa por motivo de facciosismo ou inconformismo político-social, concordamos que seja mero problema técnico, que não influi, no entanto, na inteligência do artigo 36, ora apreciado como infração intimamente ligada à defesa da segurança nacional, definida e conceituada nos já mencionados artigos 2 e 3 do referido Decreto-Lei 898. Acolhendo, no entanto, a derradeira tese da douta Procuradoria-Geral. O eminente ministro relator entendeu que só, afinal, deve a matéria ser resolvida. A questão que se submete por via do presente recurso ao egresso tribunal pode ser assim sintetizada: os fatos da causa, os antecedentes e a personalidade do acusado e tudo mais que se conhece sobre a imputação feita na denúncia permite afirmar que não houve propósito subversivo na expressão supostamente ofensiva? A resposta não pode deixar de ser afirmativa, e sendo assim, cumpre declarar a incompetência da Justiça Militar, evitando-se atividade jurisdicional em pura perda. De notar que a própria acusação, sustentando que a lei não exige o dolo específico, especial fim de agir, que constitui elemento subjetivo do ilícito, não atribui ao acusado propósito subversivo. O eminente procurador-geral, examinando dados sobre a tiragem de periódicos, sustenta que o acusado provocou atitudes contrárias à consecução de um dos objetivos nacionais. O fato teria que ser comprovado, como teria que ser comprovado que a desestatização constitui objetivo nacional permanente. Seja como for, ninguém recusará que a repercussão desse fato se deveu ao próprio governo quando desadvertidamente iniciou esta ação penal. Em segundo lugar, fala-se de efeitos imaginariamente figurados, ao passo que o crime contra a segurança nacional exige propósito. Fim de agir. O egresso pelo Tribunal Militar tem abortado numerosas ações penais por supostas ofensas subversivas. Invocamos várias dessas decisões. Recurso criminal 4.738, relator ministro Valdemar Torres da Costa. Recurso criminal 4.681, mesmo relator. Recurso criminal 4.934, relator ministro Jacir Guimarães Pinheiro. As decisões citadas na exceção de incompetência, outras podem ser acrescentadas. Assim, na apelação criminal 37.656, relator saudoso ministro Alcides Carneiro, decidiu-se que simples investidas pessoais, resultante de inimizades ou antagonismo político-partidário, não configuram o delito previsto no artigo 29 da Lei 314/67. Na apelação criminal 38.640, relator eminente ministro Nelson Sampaio, o egresso tribunal assentou fatos que poderiam demonstrar melhor definição jurídico-penal na lei de imprensa não podem ser reconhecidos como atentatórios à segurança nacional, quando não possuem qualquer vinculação de natureza subversiva. Vejam-se ainda as apelações criminais números 40.271, relator eminente ministro Nelson Sampaio, e 40.567, relator eminente ministro Valdemar Torres da Costa. Em conclusão, a questão que se submete ao egresso tribunal é, como se percebe, de extrema simplicidade e de fácil solução. É necessário aguardar que a instrução criminal prossiga e que, afinal, se proceda ao julgamento para programar o que é perfeitamente óbvio: a Justiça Militar não é competente para o processo e julgamento do acusado pelo fato que a denúncia lhe atribui. Deve o processo ser remetido à Justiça Comum para os fins de direito. A seguir, vêm as contestações de Sua Excelência, doutor Procurador-Geral da Justiça Militar, no recurso em tela. O seu razoado também é longo, bastante longo. Também vou ler a parte que eu suponho que possa realmente interessar o caso. Uhum. Diz Sua Excelência, ao examinar o artigo 7º do Decreto-Lei 98, que determina o juiz inspirar-se nos conceitos básicos da segurança nacional, definidos nos três primeiros artigos, também não pôde deixar de situar o eminente ministro Augusto Fragoso, que é citado nas razões do recorrente, que a inserção dos referidos conceitos no corpo da lei e a própria formulação dos mesmos tem suscitado polêmicas e controvérsias. Controvertida também a interpretação do artigo 7º. Na verdade, os três artigos que encabeçam o Decreto-Lei 98, já formulados do Decreto-Lei 314, não definem o que seja a segurança nacional, apenas apresentam conceitos de conteúdo didático, como entende o professor Mário Pessoa, citado pelo ministro Augusto Fragoso, que acentua, são mal interpretados, discutidos e contestados, finalizando como observa o professor Afonso Arinos, que os conceitos de segurança e subversão básicos na ação repressiva são indevidos juridicamente e desconhecidos para o grande público. Com efeito, supõe-se sempre que o caráter subversivo deve ligar-se à perturbação da ordem política e social do país, esquecendo-se dos valores morais e fixando-se tão somente nos materiais, quando aqueles são os propulsores desses, e que a segurança, como entendem Padel, For, Lincoln, citados pelo coronel Antônio De Piano, no seu trabalho, A Segurança Nacional, aula proferida no curso de formação e atualização política, dirigida pelo professor Temístocles Brandão Cavalcante, pode significar coisas diferentes para diferentes povos. Para uns, significará principalmente a garantia do status quo. Para outros, só poderá ser obtida pela expansão territorial, pela conquista de um império ou a submissão de outras nações ou de outros povos. O mesmo autor, logo adiante, cita o que expressa o professor Arnold Wolfers, quando afirma que segurança significa um certo grau de proteção de objetivos previamente alcançados. É óbvio que nos situamos na definição de segurança como garantia do status quo e na proteção dos objetivos já atingidos. Quem quer que procure alterar essa situação comete crime contra a segurança nacional, porquanto, entendemos que o artigo 7º deve ser interpretado de acordo com a própria expressão nele contida, que o juiz deve inspirar-se nos conceitos básicos da segurança nacional definidos nos artigos anteriores. Inspirar-se, na verdade, não é um termo que encerre puro tecnicismo jurídico legal. Desde quando está em uso procurar-se em dicionários o significado das palavras, vejamos como Aurélio Buarque de Holanda descreve o que seja inspirar. Verbis inspirar, do latim inspirar é introduzir, ar nos pulmões, fazer com que uma ideia, uma concepção se apresente, sugerir, fazer sentir, incutir, incudir, infundir, etc. O mesmo sentido encontramos no dicionário ilustrado da língua portuguesa, elaborado por Antenor Nascente. Faça Sua Excelência, então, escrever o que seja o verbo inspirar. Assim, quando a lei diz que o julgador deve inspirar-se nos conceitos básicos da segurança nacional, definidos nos artigos anteriores, aconselha que penetre no mérito da questão naquilo que o legislador desejou fazer sentir, infundir e incutir no seu espírito. Não se pode penetrar no âmago do evento sem uma análise mais profunda da intenção de quem o pratica, e isso não se pode decidir através de simples preliminares. Este tem sido o entendimento do Egrégio Superior Tribunal Militar nos casos onde o dolo genérico se faz presente na norma legal. Basta comparar-se os artigos 32, 33, 34, 35 e 37 do Decreto-Lei 898 e chegar-se à conclusão de que o legislador exigiu nos artigos 32, 33, 34 e 37, para que se configure o crime, na sua integridade, o facciosismo ou o inconformismo político. A seguir, Sua Excelência passa a fazer referência a alguns processos que vieram a essa corte e que são bastante memoráveis. No processo contra a diretora do Correio da Manhã, que tramitou pela segunda auditoria do Exército da primeira CJN, o Ministério Público ofereceu denúncia classificando o crime nos artigos 29 e 31, parágrafo único do Decreto-Lei 314, então em vigor, sendo que o artigo 31 é o mesmo artigo 36 do Decreto-Lei 314, ofender a honra ou a dignidade do presidente, etc, etc. Houve representação do seu ministro da Justiça na época, professor Luiz Antônio da Gama e Silva, ao doutor Procurador-Geral da Justiça Militar, Nelson Barbosa Sampaio, hoje eminente ministro do Egresso e outro nome militar. A autoridade policial pediu prisão preventiva para os iniciados, acolhidos pelo Conselho, posteriormente revogada pelo próprio juízo da primeira instância. Por advogado dos acusados, o ilustre professor Helena Cláudio Cardoso, o doutor Túlio Lima Rocha, que pretenderam, através de correção parcial, fosse pelo Superior Tribunal Militar, declarada inépcia a denúncia, além do rito processual não tendo acolhido. No egresso do Superior Tribunal Militar, após o pronunciamento contrário do doutor Procurador-Geral, hoje eminente ministro, doutor Jaci Gomes Pinheiro, foi mantida a absolução, mas é mistério que se diga, o mérito foi objeto de estudo e não conseguiu a defesa êxito na sua pretensão de retirar da justiça militar o exame da causa. Assim, a ofensa às autoridades constituídas, especialmente ao presidente da República, mesmo sem qualquer facciosismo ou inconformismo político, foi considerada como crime contra a segurança nacional. Outro caso, agora contendo ofensa a ministro de Estado, foi o do jornalista Evandro de Oliveira Basso, inicialmente denunciado como João de Oliveira Basso, e a posteriori retificado o nome. O doutor auditor não recebeu denúncia, o que obrigou a interposição de recurso a esse egresso pelo Tribunal Militar, tendo se pronunciado pelo acolhimento do doutor Procurador-Geral, ainda nesse caso, doutor Nelson Barbosa Sampaio. O Superior Tribunal Militar determinou o recebimento da denúncia através do acordo no recurso criminal número 4.408, do qual foi relator o eminente ministro doutor Valdemar Torres da Costa, e dele extraímos a parte final da emenda. Dá-se provimento ao recurso para determinar se seja recebida a denúncia. A partir da vigência do Decreto-Lei 510, acusação de injúria, difamação ou calúnia por meio de imprensa contra a autoridade pública é da competência da Justiça Militar. Outro caso concreto refere-se ao jornalista Sérgio da Costa Ramos, que foi denunciado pelo representante do Ministério Público Militar junto à auditoria da 5ª CJM e arguída a exceção de incompetência, foi a mesma indeferida pelo Conselho, o que suscitou o recurso ao Superior Tribunal Militar, pronunciando-se pelo não provimento do doutor Amarílio Lopes Salgado, hoje eminente ministro dessa Corte Castelhana. Na verdade, o recurso pretendia, como no anterior, a inépcia da denúncia e revogação da preventiva, resolvendo o Superior Tribunal Militar mandar que o acusado fosse posto em liberdade sem prejuízo do processo. É mistério que se diga, todas essas decisões foram tomadas por unanimidade. Continua, Sua Excelência. O egresso do Superior Tribunal Militar, ao tomar conhecimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar, manteve a sentença absolutória, porém, ao apreciar o mérito, admitiu a ausência de intencionalidade, considerando os termos jocosos desprovidos de injúria. Esse caso chegou ao Supremo Tribunal Federal, provocado por recurso ordinário do Ministério Público Militar, e aquela alta corte recebeu o remédio de um juiz negando-lhe provimento e mantendo os termos da apelação, tendo em vista haver a denúncia vagamente narrada os fatos, considerados atentatórios ao presidente da República, no caso saudoso Marechal Costa Silva. Além desse caso, temos o do civil Nilton Sampaio de Araújo, cuja competência da Justiça Militar foi admitida pelo egresso Superior Tribunal Militar no recurso criminal número 4.327, sendo relator o eminente ministro Valdemar Torres da Costa, ao apreciar ofensas dirigidas à autoridade militar, entendendo o doutor auditor que o evento melhor se ajustaria à lei de imprensa do que discordou essa alta corte acertadamente. Em grau de apelação, o Tribunal Castrense manteve a condenação imposta ao acusado, considerando que o ânimo de injuriar, isto é, o dolo no crime de injúria está na vontade livre e consciente de ofender a dignidade de alguém. Citamos esse fato porque se trata de uma carta aberta publicada no matutino jornal que circula no estado do Amazonas, tendo sido injuriado o capitão dos portos dessa unidade da federação. Do mesmo modo, o caso vertente, o artigo 57 do Decreto-Lei 898, é taxativo quando impõe o foro especial estabelecido neste Decreto-Lei prevalecerá sobre qualquer outro, ainda que os crimes tenham sido cometidos por meio de imprensa, radiofusão ou televisão. Artigo 57 do Decreto-Lei 898. Para finalizar, temos o caso do ex-deputado Francisco Pinto, denunciado perante o Supremo Tribunal Federal e recebido a denúncia por unanimidade, apenas com voto em parte divergente do ministro Aliomar Valieiro, que desclassificava o crime. Porém, a denúncia foi recebida em toto mundo e referia-se a ofensas assacadas contra chefe do governo de nação estrangeira, delito previsto no artigo 21 do Decreto-Lei 898. Foi relator o ilustrado ministro Xavier de Albuquerque, que no seu voto pronunciou-se de forma a receber a denúncia, porque, aspas, não se comporta nesta fase do processo o exame do elemento subjetivo ou das consequências reais ou potenciais da conduta incriminada. Sustenta a opinião que a resposta do denunciado recorda e que a deliberação do Supremo Tribunal na ação penal de sua competência originária sobre o recebimento ou rejeição da denúncia ou da queixa importa em juízo de deliberação da demanda e não se deve ater aos termos do artigo 43 do Código de Processo Penal. Mas não sustento nem poderia sustentar que deliberar a demanda implique julgá-la de vez em todos os seus aspectos, limitando-se ao exame da viabilidade da acusação. Observe que a denúncia atribui ao denunciado conduta que, em tese, configura o crime previsto no artigo 21 do Decreto-Lei 898/39. Essa ementa da lavra do ministro Xavier de Albuquerque. Dessa forma, não se pode confundir simples questiúnculas regionais entre vereadores e prefeitos com ofensas a autoridades constituídas, e assim bem decidiu o Supremo Tribunal Federal ao receber denúncia contra o ex-deputado Francisco Pinto, porque se tratava de crime em tese, conforme se configurava nos termos previstos na legislação que dispõe sobre a segurança nacional. Idêntico esse fato ao subjúdice, sem qualquer dúvida. Reconhecemos que o Superior Tribunal Militar tem rejeitado apreciar assuntos de origem política puramente local, sem repercussão além dos limites municipais ou mesmo estaduais, sobretudo quando as partes que se defrontam, injuriador e injuriado, componentes do legislativo ou jornalistas e autoridades executivas, logo mais, reconciliam-se porque as injúrias foram originadas em circunstâncias outras, fruto de imediatismo onde as paixões afluem momentaneamente. Não é o caso dos autos. Desnecessário se torna entrarmos na apreciação do mérito quando o que se examina agora é uma preliminar de incompetência, sem substância jurídica, porque o egrégio superior do Tribunal Militar, em casos semelhantes ou assemelhados, sempre tem admitido a necessidade de aprofundar-se, até concluir pela inexistência ou não do dolo, elemento subjetivo essencial, que não deve nem pode ficar a priori à margem de um estudo pela justiça castrense. O acusado ora recorrente ofendeu a honra e a dignidade do ministro do Estado, taxando de sem caráter, em uma entrevista concedida à revista Veja, tendo posteriormente confirmado esse conceito quando ouvido pelo Jornal da Tarde de São Paulo. A injúria foi dirigida a um dos auxiliares diretos do presidente da República e, com isso, indiretamente atingiu o próprio Executivo, levando o senhor ministro da Justiça a representar a esta Procuradoria-Geral, o que deu causa ao processo que se instaurou contra o senhor José Celso de Macedo Soares Guimarães. A seguir, Sua Excelência passa a fazer referências ao conceito da palavra. Transcreve aqui, pitorescamente, um trecho de Jorge Aduim. Uma palavra saída da boca no homem pode conduzir à morte ou à imortalidade. Uma única sílaba pronunciada por um rei conduz seu povo à glória ou à derrota. A ferida produzida pela espada pode ser curada, porém a palavra não tem cura. A palavra é a essência da divindade na terra. Pode-se derramar sangue, queimar corpos, encadear os pés e as mãos, porém a palavra, uma vez pronunciada, não pode ser mais retomada, porque como o ar reina no espaço, ninguém tem poder para aprisioná-lo. Isto quanto à palavra falada. O que dizer-se da palavra escrita? Não se pode, pois, julgar incompetente a justiça militar para apreciar e julgar o presente caso, quando por tudo que se observa, se examina e se perquire, chega-se à idêntica conclusão do douto ministro, relator e instrutor, no seu bem elaborado despacho. A incompetência do foro militar não é, no caso, líquida ou manifesta, única hipótese que determinaria seu reconhecimento de imediato. E, pelo visto, seguiu o eminente ministro a orientação do egrégio superior do Tribunal Militar, conforme acabamos de comprovar ao citar os casos anteriormente submetidos à sua apreciação, em circunstâncias menores do presente, sem dúvida. Em todos, essa alta corte julgou-se competente até final julgamento, além de um deles subir em grau de recurso ordinário ao Colégio Supremo Tribunal Federal, através de provocação do Ministério Público Militar, e aquele tribunal não considerou a justiça castrense incompetente, o que poderia fazer por se tratar de ordem pública ab initio. Pelo exposto, Sua Excelência se pronunciou pelo desprovimento do recurso. O discurso. O recurso foi mantido e, vindo os autos às minhas mãos, eu os baixei em diligência. Baixo esses autos em diligência para que o excelentíssimo senhor ministro instrutor se digne de informar em que fase processual se encontra a instrução. Sua Excelência, então, tê-lo por escrito. Informo ao eminente ministro relator está na ação originária número 42, em fase de prova de defesa, devendo ser arroladas duas testemunhas que serão ouvidas por precatória a ser expedida para a primeira CJM, e a outra dependendo de entendimento com o excelentíssimo senhor ministro Reis Veloso, que é a testemunha a ser ouvida nos termos do artigo 350 do Código de Processo Penal Militar. É o relatório, senhor presidente.
Acompanhado o advogado doutor Heleno Fragoso.
Congresso Tribunal, eminente procurador-geral da Justiça Militar, a decisão do caso que se submete ao Egrégio Tribunal através desse recurso, existem alguns pontos firmes e indiscutíveis, e existe uma questão que é objeto de controvérsia. Os pontos firmes estão, em primeiro lugar, no que diz respeito à conceituação de crime político diante da Lei de Segurança Nacional. Sempre entendeu o Tribunal, sempre entendeu a doutrina entre nós, que o crime político exige, do ponto de vista objetivo, uma ação atentatória à segurança nacional, em termos de dano ou de perigo, e subjetivamente, que esta ação seja praticada com a vontade relacionada com a conduta típica e com um especial fim de agir, que é o fim de atentar contra a segurança nacional. A única exceção a este entendimento de crime político é dado pelo artigo 27 da Lei de Segurança Nacional, onde expressamente se consigna que aquela ação de assalto a banco configura-se como um crime contra a segurança nacional, qualquer que seja a motivação. Essa conceituação de crime político, que exige uma vontade dirigida a atentar contra a segurança do Estado, representa uma conquista importante, democrática e liberal, e nem sempre foi assim. No direito antigo, confundia-se com o crime de traição à pátria aquela ação política que se dirigia não para trair a pátria, mas para atentar contra o governo. que era o crime de Pedro Hélio, e se confundia com o crime Maiestatis, aquela ação que era dirigida contra os interesses do soberano ou contra a sua fazenda, sem o interesse político. Isto era tudo considerado crime Maiestatis. Esta visão que aparecia no direito antigo correspondia a uma concepção autoritária que o direito moderno abandonou. A nossa Lei de Segurança Nacional, interpretada pelos tribunais e pela doutrina, não há dúvida alguma de que o crime político requer não só a ação atentatória objetivamente à segurança do Estado, mas uma ação informada pelo propósito de atentar contra a segurança nacional. Esta sempre foi a orientação deste tribunal e mencionamos no nosso recurso um acórdão extremamente ilustrativo em que foi relator o ministro Nelson Sampaio, fazendo remissão aos artigos iniciais da Lei de Segurança Nacional para dizer que todos os crimes contra a segurança nacional, com aquela exceção do artigo 27, exigem a finalidade político-subversiva. Isso transparece na interpretação de numerosas passagens da Lei de Segurança Nacional por parte deste tribunal, como, por exemplo, a da posse da arma de guerra, que não se admitiu nunca neste tribunal fosse um crime político, sem que a ação fosse praticada com o propósito político subversivo. E no Supremo Tribunal Federal, por igual, sempre foi esse o entendimento, como se vê já desde antigas decisões sobre crimes contra a organização do trabalho. A eminente Procuradoria-Geral da Justiça Militar contesta esse entendimento, entendendo que só naqueles crimes em que se exige o propósito, a intenção sediciosa, subversiva, é que este fim de agir aparece. Este entendimento da ilustrada Procuradoria, no entanto, contrapõe-se ao que constitui um entendimento pacífico deste Tribunal, da doutrina do Supremo Tribunal Federal. Este é, portanto, um ponto firme. O outro ponto firme de que partimos é o de que a ofensa ao Presidente da República e a altas autoridades do Estado só constitui um crime contra a segurança nacional quando é praticada com o propósito político subversivo, quer dizer, com o propósito de atentar contra a autoridade e comprometer-lhe as bases de sua obediência, atentando contra a segurança nacional. Quer dizer, é necessário que a ofensa apresente uma certa potencialidade lesiva da segurança do Estado. São inúmeros precedentes do Superior Tribunal Militar nesse sentido. Inúmeros. Nós mencionamos todos eles. No estudo feito pelo eminente ministro Augusto Fragoso, um estudo que mereceria uma divulgação mais ampla, inclusive, sobre a segurança nacional e a justiça militar, se faz ali uma estatística de todos os casos julgados por esse tribunal. E a invariável orientação deste tribunal nesta matéria sempre foi esta, a de negar a existência de um crime contra a segurança nacional nos inúmeros casos de ofensa trazidos a ele em julgamento, ora em forma de recurso, ora em forma de apelação. E nós mencionamos todos eles, desde o processo de Nilmar Muniz Sodré, então diretora responsável do Correio da Manhã, em que eu mesmo fui advogado, em que se afirmava a ofensa ao então eminente presidente da República, Costa Silva, através de editoriais. Mencionamos uma série de recursos julgados por esse tribunal. O recurso 4.446, que se tratava de uma carta ofensiva dirigida por um antigo magistrado do Estado de Guanabara ao presidente do tribunal, uma carta extremamente injuriosa, e processado, interpôs-se uma exceção de incompetência e o tribunal acolheu esta exceção de incompetência. O julgamento foi recurso criminal, 4.466. Foi recurso criminal o caso do governador César Cal, em que eu mesmo fui advogado. Processava-se, então, um líder do partido da oposição no Ceará por ofensa subversiva ao governador do Estado, interpôs-se uma exceção de incompetência e veio o recurso a este tribunal, os juízes mais antigos do tribunal, onde recordasse disso, e afirmou-se a incompetência da justiça militar no recurso, abortou-se o processo. O mesmo aconteceu no recurso 4.738, que foi relator ministro Valdemar Torres da Costa, afirmando-se ser necessário que a ofensa atente contra a segurança nacional, por igual no recurso criminal 4.681, onde se diz que não deve prosperar a ação penal por fato que não tem como motivação atentar à segurança nacional através de menosprezo às autoridades constituídas. E muitos outros casos neste sentido. Mencionamos também o caso do jornalista Oliveira Bastos, que é extremamente ilustrativo. Trata-se de ofensa feita ao antigo ministro Delfim Neto, ao qual o jornalista atribui, em relação ao qual o jornalista escreveu expressões extremamente injuriosas, expressões extremamente grosseiras, atribuindo ao ministro a responsabilidade de uma agressão que foi vítima, e este tribunal, aqui em grau de apelação, afirmou a incompetência da Justiça Militar pela ausência do propósito subversivo ou sedicioso. Vários casos não surgiram com exceções de incompetência. Foram até o final e foram julgados. No caso de Nilmar Muniz Sodré, está mencionado no recurso da Procuradoria, nas contrarrazões da Procuradoria, mas não me lembro de termos interposto uma exceção de incompetência. O que interpusemos, sim, foi relacionado com a inércia da denúncia. Vários casos não têm exceção de incompetência, como foi o caso do deputado Francisco Pinto no Supremo Tribunal Federal. Foi julgado até o fim, o tribunal recebeu a denúncia que lhe foi oferecida, foi julgado até o fim, e no final o tribunal entendeu o quê? Entendeu mesmo que esse tribunal vem entendendo desde sempre. Que naquele caso ali, não havia um crime contra a segurança nacional. Que aquela ofensa não era uma ofensa político subversivo. Então nós temos este outro ponto firme. Para enquadrar-se na Lei de Segurança Nacional, a ofensa deve ser objetivamente apta a pôr em perigo efetivo e concreto a segurança nacional. Isto está escrito na ementa do acordo no julgamento do deputado Francisco Pinto pelo Supremo Tribunal Federal. Isto que eu acabei de dizer está escrito na ementa. Para enquadrar-se na Lei de Segurança Nacional, a ofensa deve ser objetivamente apta a pôr em perigo efetivo e concreto à segurança nacional. E deve ser praticada com propósito sedicioso ou subversivo. Então nós temos dois pontos firmes no julgamento da causa que agora é trazida ao tribunal. E temos uma que é objeto de controvérsia. O que é objeto de controvérsia é saber se esses assuntos são resolvidos antes do exame do mérito. Pode-se, neste momento, desde logo, neste caso, afirmar que não estamos diante de um crime contra a segurança nacional? Pode-se, através de uma exceção de incompetência, afirmar, desde logo, no caso de uma ofensa, que não se trata de um crime contra a segurança nacional? Bem, isto depende de cada caso concreto. O tribunal já resolveu, afinal, em vários casos, nos quais, como disse, não foi interposta exceção de incompetência. Não foi, simplesmente, não foi interposta. A defesa deixou chegar até o fim, não poderíamos ter feito neste caso. Deixou chegar até o fim o processo e lá ser julgado. A defesa, com esta exceção, colabora com a justiça. Vejam bem, senhores ministros. Porque nós não estamos pedindo absolvição. Nós estamos pedindo que esse processo seja posto onde a lei manda, para que a justiça faça o seu mistério, enfim, execute a sua missão. E não se continue numa atividade judicial impura perda. Esse tribunal vai declarar essa incompetência. Ninguém pode ter dúvida disso. Ou é agora ou é depois. Não há a menor dúvida quanto a isto. O tribunal, em numerosos casos, resolveu já em recurso criminal. Estão mencionados vários recursos. Eu mesmo já aludi a vários deles há pouco, mencionando inclusive o caso do governador César Carlos e muitos outros. Recurso 4.738, ministro Bonneau Torres da Costa, 4.631, novo ministro, 4.943, ministro Jaci. E no processo do deputado Francisco Pinto, aconteceu isso. Ele teve um segundo processo por entrevista dada à Rádio Feira de Santana. Foi oferecida uma segunda denúncia contra ele, por ofensa subversiva também, porque lá ele repetiu o que disse na Câmara. Relator, o mesmo ministro Xavier Albuquerque, foi mencionado ainda há pouco. Recebeu a denúncia? Não, senhor! O tribunal não recebeu a segunda denúncia contra o deputado Francisco Pinto, por ofensa subversiva. Não recebeu a denúncia. Desclassificou desde logo para o crime da lei de imprensa. Portanto, isso que está dito lá não aconteceu assim no segundo processo. E no primeiro aconteceu porque não houve exceção. E muitas vezes não há exceção porque a denúncia articula vários outros crimes. E não adianta nada a defesa interpor uma exceção para impugnar só o que se refere ao crime de ofensa subversiva. A questão, pois, controvertida é esta. No caso presente, os fatos da causa se apresentam de molde a deixar alguma dúvida quanto à intenção subversiva? Apresentam alguma dúvida quanto à existência eventual, potencial de um dano à segurança nacional? A resposta é não. E o próprio homem da rua compreende isso com a publicidade que se deu a esse caso. Os fatos são estes. Recorrente foi convidado pelo ministro para um grupo de trabalho sobre privatização da economia nacional. Os componentes desse grupo foram convidados pelo ministro. Convidados pelo ministro. Todos os componentes do grupo. Esse grupo se reunia no Ministério do Planejamento. Contava com o assessor do ministro. Solicitou ao ministro autorização para divulgar fatos. E num dado momento, no dia 3 de junho, quando este cidadão, patriota, desinteressado, que estavam prestando um concurso ao governo, sem receber nada, saindo dos seus cuidados, foram surpreendidos com uma nota desse mesmo ministério, dizendo que não havia grupo nenhum. E quem se dissesse dentro desse grupo estava blefando. Foi isso que aconteceu. Os fatos são estes. Nem a Procuradoria tem dúvida, nem a Defesa tem dúvida, ninguém tem dúvida. Este é o fato gerador do acontecimento. E por isso mesmo a instrução criminal desta causa se desenrola em torno de saber houve grupo, não houve grupo. Quem estava presente, ministro convidou, ministro não convidou, onde foi a reunião, onde não foi. E quando eu quis fazer ao seu dia, eu falei assim, a única pergunta realmente importante em termos de segurança nacional, que era a pergunta de saber se a autoridade do seu ministro foi abalada, se de alguma forma se alterou o prestígio do seu ministro. O doutor procurador impugnou a pergunta. Essa pergunta não tem nada a ver. E é a única pergunta que tinha a ver, porque nós estamos tratando de uma ofensa subversiva. Está mais do que claro a essas alturas que tudo se prende a um acontecimento menor, que a motivação do recorrente exclui por concreto, por completo, qualquer propósito sedicioso ou atentatório à segurança nacional. Está mais do que evidente que o fato não apresentava qualquer potencialidade lesiva à segurança nacional. E como se demonstra ainda mais isto? Se demonstra ainda mais isto, trazendo ao tribunal a personalidade do reparo. Quem é? É um subversivo? É um homem que tem antecedente no DOPS? É um homem que em 1964 mandou telegrama de solidariedade ao senhor João Prato? Não é? É um homem subversivo, é como se a revolução comesse os seus próprios filhos, senhor presidente, senhores ministros. É, afinal de contas, um homem que tem batalhado a causa comum daqueles que modificaram a situação política deste país a partir de 1934. É um homem que, a partir de 1967, foi convocado pelo governo, também saindo lá dos seus cuidados, da sua conveniência pessoal, para vir fazer a obra extraordinária que ele fez na Sunamã, a Marinha Mercante do Brasil. No outro dia me dizia no Rio de Janeiro, um armador, a história da Marinha Mercante se escreve no Brasil da seguinte maneira: antes do almirante Macedo Soares Guimarães e depois dele. Tais foram as transformações extraordinárias que ele realizou em toda a política da Marinha Mercante no Brasil. Uma obra extraordinária, mantendo a famosa guerra dos fretes, em que o Brasil, afinal, saiu vencedor, modificando-se inteiramente com a utilização das empresas privadas na navegação de longo curso. É esse o ano. Esse homem tinha a proposta de atentar contra a segurança nacional? Ele escreve artigo, diz lá o doutor promotor na sua denúncia. Mas ele escreve artigo. Realmente ele escreve artigo. Ele escreve artigos contestando o governo, ele escreve artigos criticando o governo. Também é verdade. É que desde o aparecimento do ato institucional número 5, nós nos desacostumamos um pouco neste país, senhor presidente, essa que é a verdade, a ouvir as críticas que se fazem aos governos nos países democráticos. É perfeitamente legítimo contestar o governo está errado, o senhor presidente da República está errado. As expressões de crítica que aparecem nos seus artigos, o eminente procurador não refere, mas nós mencionamos, são todas elas respeitosas, todas elas se dirigem ao presidente da República em termos de cooperação, não em termos de contestação. Eu vou terminar, senhor presidente, em face da advertência de Vossa Excelência, por estar esgotado no meu tempo, dizendo ao tribunal simplesmente isto. No caso concreto, não há dúvida alguma de que não há crime contra a segurança nacional e é inútil prosseguir com este processo. Seja qual for o sentido da palavra caráter, e já se mostrou, o próprio acusado disse desde logo, que a palavra caráter não tinha aquele sentido. O que ele quis dizer é que o ministro realmente não teve firmeza para manter o que havia anteriormente deliberado. Não ter firmeza em face das contestações que sofreu, certamente, dentro do próprio governo. Este é o sentido que deu. E nós agora mencionamos que o eminente relator nos fez a honra de ler uma passagem do escritor Érico Veríssimo, aludindo à sua falta de caráter em comer comida mexicana. Esse é o sentido da palavra caráter, como é usado pelas pessoas instruídas. Essa palavra também tem um outro sentido, no qual se diz de uma pessoa que é mau caráter, ou que é bom caráter, ou que é de bom caráter. Excluindo qualquer que seja esse sentido da palavra caráter, é um assunto que nós vamos discutir lá perante o doutor juiz competente. Lá perante o doutor juiz competente é que nós vamos ter essa briga. Essa briga não é para esse tribunal. Para esse tribunal é saber se o fato atenta contra a segurança nacional. É fora de dúvida que não existe propósito sedicioso ou subversivo. Isto é de evidência solar, exatamente. Fora de dúvida que nem direta, nem indiretamente, nem próxima, nem remotamente, põe-se em risco a segurança nacional. O tribunal dará provimento ao recurso para declarar a incompetência da Justiça Militar. Senhor presidente, antes de deixar a tribuna, eu queria pedir licença a Vossa Excelência ao egresso do tribunal para suscitar uma questão de ordem. Proclamando desde logo a admiração e o grande respeito que a defesa tem pelo eminente procurador-geral, que demonstrou neste processo mesmo o seu grande talento, a sua combatividade, a sua capacidade invulgar de pelejar essa nossa árdua peleja judiciária. A questão que quero submeter ao tribunal se relaciona com o tempo que deve ser conferido à Sua Excelência para sustentar oralmente as suas razões. O Ministério Público funciona nos tribunais num duplo caráter. O Ministério Público funciona nos tribunais, em regra, como fiscal da lei. E porque funciona como fiscal da lei, fala depois da defesa, mesmo quando o Ministério Público é recorrente, e fala sem limite de tempo. Há outros casos, no entanto, como neste de ação penal originária, em que o Ministério Público não é fiscal da lei, ele é parte no processo. Como é parte no processo, invariavelmente em primeira instância, embora comumente se diga que o Ministério Público é fiscal da lei em primeira instância. O Ministério Público é parte. Parte do processo é um processo de parte. A igualdade das partes é um princípio fundamental do processo. Tem que ser mantido o princípio da isonomia das partes. De tal sorte que no Supremo Tribunal Federal, quando se trata de casos de ação penal originária, ou se trata de casos em que o Ministério Público não funciona como fiscal da lei, mas funciona como advogado do governo, uma função que o Ministério Público não pode desempenhar ao mesmo tempo, ele tem a mesma situação que tem a defesa. A mesma situação que tem a defesa. Sendo este um caso de ação penal originária, em que Sua Excelência é parte no processo, tem que se manter o princípio da isonomia. De modo que, com todo respeito, não vai nisso, evidentemente, nenhuma intenção menos superior em relação à Sua Excelência, mas simplesmente ao princípio de manter a igualdade do combate judiciário, já que o processo penal se realiza, infelizmente, na forma de um combate judiciário. De modo que a questão de ordem é essa, senhor presidente. Desde que o Ministério Público deve falar neste processo pelo tempo que fala de Deus.
Obrigado pelas palavras, Vossa Excelência. No entretanto, a lei não especifica o tempo, não? Está com a palavra o mesmo, o doutor Procurador-Geral.
Senhor presidente, senhores ministros, não há dúvida nenhuma, nós estamos diante de uma petição, um requerimento da defesa, em que solicita a ele que seja restringido o tempo que a lei concede ao Ministério Público. Ou seja, a lei dá ampla a uma amplitude ao Ministério Público nesses casos de recurso, de apelação, em que ele não funciona como parte, ele não tem limite. E realmente aqui nós funcionamos como parte. Já que Sua Excelência levanta essa questão, senhor presidente, senhor ministro, não há dúvida nenhuma. Nós nos submetemos ao ponto de vista da doutra defesa. Nós mesmo, não obstante a lei ser omissa, o regimento interno não fala, dá, pelo contrário, dá livre tempo ao Ministério Público, mas desde quando nós somos parte, nós nos limitamos o tempo. Apenas peço que Vossa Excelência comece a contar o tempo, não de agora, mas sim de quando eu iniciar a contestação. Feitas essas considerações, senhor presidente, então eu passo realmente a agir como parte e contestar parte por parte o que foi dito pela doutra defesa. Senhor presidente e senhores ministros, nós estamos diante de uma preliminar. Uma preliminar essa que deve ser apreciada. E como as preliminares se dividem, aquelas que são independentes do mérito, também daquelas que envolvem o mérito e daquelas que são prejudiciais ao mérito. Nós estamos diante de uma exceção de competência suscitada pela defesa e justamente ela envolve o mérito. Tanto ela envolve o mérito que o senhor presidente e os seus ministros, ao ouvir o relatório do eminente ministro Dr. Jacir Guimarães Pinheiro e ao ouvir a brilhante defesa, observou o seguinte: suas excelências tiveram de entrar no mérito, de apreciar o mérito, inclusive de examinar a palavra caráter, inclusive de examinar a existência do dolo, se existia dolo específico, se o dolo é genérico. E afinal, inclusive, o que foi mal interpretado e que está sendo mal interpretado até hoje, a denúncia do Ministério Público. Que a denúncia do Ministério Público se restringe exclusivamente, senhor presidente e senhores ministros, ao artigo 36 da Lei de Segurança Nacional. Artigo 36 esse, que diz o seguinte: ofender a honra ou a dignidade do presidente ou vice-presidente da República, dos presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal Federal, de ministros de Estado, de governadores de Estado ou territórios, ou do prefeito do Distrito Federal. O que vem em consequência de tudo isso, ou seja, daquele atentado à dignidade de um ministro de Estado, são apenas pressupostos que o Ministério Público fez incluir na denúncia para demonstrar que após, e nós vamos entrar no mérito, daí está vendo, Vossa Excelência, a necessidade desse processo prosseguir até o final. Porque numa simples explanação a esse tribunal, nós somos obrigados a entrar no mérito como fez a defesa. O que nós acrescentamos àquele atentado, o que nós consideramos atentado à dignidade do ministro de Estado, o que resultou justamente no inconformismo do acusado. Então, ele foi para o jornal que ele sempre fez uso, e lá ele continuou, já, inclusive, a manifestar, já agora, o seu inconformismo contra uma disposição legal partida da Secretaria de Planejamento da Presidência da República. Então, os senhores professores estão vendo, senhores ministros, senhor presidente, senhores ministros, que nós somos obrigados a entrar no mérito. E para entrar no mérito, não é possível apreciar essa preliminar. Essa preliminar deve ser restrita exclusivamente à questão da competência. Tem esse tribunal ou não competência para julgar este caso? E nós vimos, porque já acentuamos, de que essa questão de crime contra a dignidade, a honra e a dignidade de autoridade constituída, o tribunal jamais, jamais declinou da sua competência. E não somente o tribunal, a própria legislação, como o próprio Tribunal Supremo, o Tribunal Federal, talvez no primeiro caso de que houvesse ocorrido nesse Brasil contra um presidente da República. Foi o caso Alípio Abrantes, que é apelação criminal 1433, julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Fato ocorrido em 1968 e julgado em 1951. Lá, fato ocorrido em 2 de fevereiro de 1944. E estava em vigor o decreto de 24.776 da Lei de Imprensa. E o decreto-lei 431 de 1938. Não havia nenhum conceito ainda sobre segurança nacional, como foi estabelecido na lei, no decreto-lei 314, depois 510, e no atual 898. A lei 431, senhor presidente e senhores ministros, dizia apenas o seguinte: dispõe crimes contra a personalidade internacional, a estrutura e a segurança do Estado e contra a ordem social. No seu artigo, no inciso 25 do artigo 3º, dizia o seguinte: injuriar os poderes públicos ou os agentes que os exercem por meio de palavras, inscrições ou gravuras na imprensa. A Justiça Militar não tinha competência para apreciar, para julgar os casos da segurança interna. Apenas julgava os casos contra as instituições militares e a segurança externa. Esse caso ocorreu, senhor presidente, em Santos, e foi flagrado um dos coautores, justamente que estava escrevendo uma frase: morra Dutra. Ele foi preso e foi processado por essa lei de segurança nacional. Essa lei de segurança nacional já vem há muito tempo. Ela apenas tomou foro jurídico depois da lei, da lei 1802. Mas esse decreto, senhor presidente e senhores ministros, que resultou justamente na condenação desse indivíduo que não tinha nenhuma conotação política. Ele foi apenas flagrado escrevendo morra Dutra. E então foi denunciado por incitamento e o crime foi desclassificado para desrespeito à autoridade do presidente da República. E vale a pena ler a parte do voto do ministro relator Orozimbo Nonato. O mestre Orozimbo Nonato diz o seguinte: o doutor juiz, desse modo, desclassificou o delito para o referido artigo, em que se estabelece a pena de prisão por 6 meses a 2 anos contra quem injuriar os poderes públicos ou os agentes que os exercem por meio de palavras, inscrições ou gravuras na imprensa. E diz o seguinte, conclui o seguinte: ineludível de diminuir ou desrespeitar a pessoa do chefe da nação, expondo-o à desconsideração pública. Então, negou o provimento à apelação, que naquela época ia diretamente ao Supremo Tribunal Federal, e foi julgado na Justiça Comum, porque não era da competência da Justiça Militar. Então, Poderia também o Supremo Tribunal Federal admitir esse crime como crime comum, porque esse crime contra a honra do presidente da República também é previsto no Código Penal Comum. No entanto, ele foi julgado sem nenhuma conotação política como crime contra a segurança nacional, contra a ordem política e social. Isso por quê, senhor presidente, senhores ministros? Porque a lei sempre defendeu, foi o princípio da autoridade. Esse princípio da autoridade, senhor presidente, foi defendido em todos os dispositivos, em todas as leis de segurança nacional, em que o eminente ministro Augusto Fragoso, em boa hora, trouxe até uma relação de todas elas, e nós fomos mais adiante. Encontramos que desde 1850 foi a primeira lei de segurança nacional, isso de segurança externa, aplicada aos militares, e logo a seguir, em 1873, surgiu uma outra lei de segurança externa também, já essa aplicada aos civis. E a primeira lei de segurança nacional, aquela lei de Epitácio Pessoa, que é de 1922. Daí por diante, nós tivemos em todas elas isso. O princípio de autoridade deve ser respeitado. Senhor presidente, nós temos, e nós vimos, e a defesa foi obrigada a falar. Falou em dolo. Se o dolo era específico, se o dolo era genérico. Inclusive falou que em cada caso era caso. Aqui nesse tribunal, esse tribunal admite esse princípio salutar e que veio de Betiol. E Betiol disse o seguinte ao apreciar a questão da aplicação da lei mais benigna. Então, num caso, Betiol saiu com a seguinte frase: vedere in concreto caso per caso. Esse egrégio tribunal teve a oportunidade, então, de apreciar um pedido de habeas corpus, em que o ex-ministro Peri Bevilacqua pedia que os civis não fossem presos por militares, e que decidiu o tribunal, contra o voto do ex-ministro Peri Bevilacqua, que o tribunal, que as autoridades militares podiam prender civil, decidindo, no entanto, apreciar a questão em cada caso de per si, dando a solução que cada um exigir. Aí foi que então firmou-se esse conceito salutar de que nesse tribunal é mantido. Cada caso é um caso. E nós diremos isso, senhor presidente, porque a eminente defesa, ao invés de atacar o respeitável despacho que é objeto de apreciação por essa casa, o que está em julgamento é o despacho do eminente ministro instrutor. No entanto, ataca a denúncia e ataca as outras razões do Ministério Público. Isso por quê? Porque não tem elementos para atacar, a não ser entrando no mérito. E se nós vamos entrar no mérito, nós vamos resultar num pré-julgamento. E nós não estamos aqui, senhor presidente, senhores ministros, pré-julgando o acusado. Nós estamos julgando apenas a questão da competência. Falou-se no caso de Neomar Muniz Udrer Bittencourt contra ofensas irrogadas contra o presidente, o saudoso presidente Costa e Silva. E aquela jornalista, diretora do jornal do Correio da Manhã, ela admitiu a responsabilidade de todos os artigos que eram publicados naquele jornal. Inclusive o jornal foi apreendido, o jornal que deu causa a esse caso. Ele foi apreendido, e aqui nós temos inclusive cópia do decreto do ministro de Estado da Justiça apreendendo a edição do Correio da Manhã desta capital, edição de 13 de março de 1967. Então não teve repercussão nenhuma. No entanto, foi até presa preventivamente. Houve uma exceção de incompetência que o tribunal negou. A decisão está aqui e nós temos em mãos. O tribunal negou a exceção de competência, admitindo a competência da Justiça Militar. E ela foi julgada, senhor presidente. Ela foi julgada lá na primeira instância, onde houve uma verdadeira tertúlia jurídica, porque compareceu representando, como representante da Comissão Internacional de Juristas, o eminente doutrinador e professor argentino Sebastião Solé. E ao chegar no Conselho, o primeiro a pedir a palavra foi o presidente do Conselho, um oficial que saudou Sua Excelência, dizendo de que ele estava dignificando a justiça militar, comparecendo ali como assessor da Comissão Internacional de Juristas. E isso, quem foi advogado desse caso foi o eminente professor Heleno Fragoso. Em seguida, tomou a palavra o doutor auditor, que também elogiou o professor Sebastião Solé. O procurador, por sua vez, também elogiou o professor Sebastião Solé. E a defesa, é óbvio, tomou a palavra e iniciou a defesa, iniciou, então, as suas razões de defesa, porque estava presente o professor Sebastião Solé. Nós tivemos, então, o senhor presidente e os senhores ministros, uma tertúlia jurídica e não um verdadeiro julgamento. Ela foi absolvida e foi confirmada a absolvição aqui por esse tribunal, depois de entrar no mérito, depois da procuradoria representada, e num brilhante parecer, pelo doutor Jaci Guimarães Pinheiro, e que diz muito bem aqui, sua excelência, que deveria se aplicar realmente, ao invés da lei de imprensa, a lei de segurança nacional. E admitiu, afinal, o tribunal, que realmente, mantendo a sentença por seus jurídicos fundamentos, porque não havia prova de ter, não havia a intenção, e aí lá vem, senhor presidente, nós temos de entrar no mérito. Nós temos de entrar se houve intenção, se houve o ânimo injuriante ou não. E se nós vamos, então, entrar numa preliminar sobre um mérito, porque essa preliminar envolve o mérito, nós estamos prejulgando. E numa preliminar não se pode prejulgar. Mas não foi somente este caso, senhor presidente. Houve o caso do Ailton Sampaio de Araújo. Houve um recurso criminal 4.727 da competência. Houve exceção de competência, o tribunal admitiu a competência. E o que foi que houve? O que foi que fez o Ailton Sampaio de Araújo civil? Apenas ele atentou contra um capitão, contra a honra de um capitão de mar e guerra de Manaus. E, no entanto, diz o tribunal no recurso que veio contra a exceção de incompetência, que ele deveria ser julgado pela justiça militar e não pela justiça comum. Por quê? Porque se tratava de uma ofensa à honra, à dignidade de uma autoridade constituída, uma autoridade militar. Então, ele diz até assim, embora esses fatos encontrem idêntica definição na chamada lei de imprensa de então, 1967, isso não lhes retira a característica de crime político, dada a circunstância de que a vítima, capitão dos portos do Amazonas, Acre e território limítrofes, foi atingida em razão dessa sua função de natureza militar. Senhor presidente, nós vamos a outro recurso. Recurso do Túlio Fontoura. Esse recurso do Túlio Fontoura é outro interessantíssimo e que o tribunal admitiu a sua competência. Foi um jornalista que se insurgiu contra a administração de alguns prefeitos dos municípios do Rio Grande do Sul. E foi, então, denunciado. Não aceitou a denúncia o doutor auditor. Recorreu ao Ministério Público e aqui chegando, recurso criminal 4.316. Relator doutor Heraldo Gueiros. E diz o seguinte na sua ementa. O foro especial estabelecido pela Lei de Segurança, Decreto-Lei 314-67, prevalecerá sobre qualquer outro. Assim, se o fato é considerado criminoso pela lei de imprensa, mas é igualmente definido como tal pela lei de segurança, há a prevalência do foro militar dentro do princípio que o artigo 45 do Decreto-Lei número 314-67 consigna. E termina com o seu acordo o seguinte. Entende o tribunal que o caso merece ser apurado em processo regular. E assim acordam, por maioria de votos, em prover o recurso do Ministério Público para determinar, seja a sua denúncia recebida pelo auditor, instaurando-se a ação penal pela Justiça Militar. Porque, diante de um aparente conflito de normas, repetimos, senhor presidente e senhores ministros, a lei de imprensa e lei de segurança prevalecerá a competência do foro militar dentro do princípio que é o artigo que lhe dá o artigo 45 do Decreto-Lei 314. Mas não é somente esse, senhor presidente. Nós temos o caso do ministro Delfim Neto, que já foi relatado aqui. O ministro Delfim Neto foi ofendido na sua integridade por Evandro de Oliveira Bastos, um jornalista. e o senhor ministro Delfim Neto não se admitiu, nesse caso ele não se admitiu ofendido, que na sua própria representação ao ministro da Justiça, ele disse que tomou parte, ele participou no incidente havido entre um seu auxiliar e aquele jornalista. Então, ele não se dava ofendido na sua dignidade de ministro, e que a ofensa era feita à pessoa de Delfim Neto. Mas, assim mesmo, não obstante a exceção de competência suscitada, o tribunal mandou que ele fosse processado na Justiça Militar, admitiu a competência da Justiça Militar, e o parecer aqui da Procuradoria-Geral é da lavra do eminente, hoje eminente ministro, Dr. Nelson Barbosa Sampaio, que analisando os fatos, chega a essa conclusão, que a competência entre esse conflito aparente de normas da lei de imprensa e a lei de segurança deve prevalecer por força de lei a lei de segurança nacional. E nesse caso, no recurso criminal 4.408 do estado da Guanabara, o tribunal chegou a essa conclusão. Pode ser dispensado o inquérito policial quando o fato e a sua autoria estão esclarecidos por documentos. Em se tratando de ofensa por meio de artigo assinado em jornal, a juntada é de exemplar, como dispõe a lei de imprensa, justifica o oferecimento da denúncia, que reúne todos os requisitos indispensáveis à instauração da ação penal. Dá-se provimento ao recurso para determinar se seja recebida a denúncia a partir da vigência do Decreto-Lei 510, a acusação de injúria, difamação ou calúnia por meio de imprensa contra a autoridade pública é da competência da Justiça Militar. Estavam presentes naquela época, senhor presidente, Dr. Valdemar Torres da Costa, que foi o relator, Figueiredo Costa, Gabriel Grumossi, Correia Melo, Silvio Monteiro Montinho, João Mendes da Costa, Otacílio Ururaí, Alcide Vieira Carneiro, Adalberto Pereira dos Santos, Mário Cavalcante de Albuquerque, Hernani Aires Sato de Souza e General do Exército Álvaro Alves da Silva Braga. Procurador-geral foi o Dr. Nelson Barbosa Sampaio. Não somente esse, senhor presidente, nós temos um outro caso aqui, o caso de Sérgio da Costa Ramos, jornalista. Tem a denúncia aqui, veio daqui da região militar. Uma denúncia, por sinal, uma denúncia pequena, de poucas linhas, em que ele diz que num episódio intitulado, num artigo intitulado Arthur e eu na calada da noite, o qual narra episódio inverídico e altamente atentatório à honra do excelentíssimo presidente da República, o saudoso Costa e Silva, então foi interposta a exceção de incompetência, está aqui Sérgio da Costa Ramos requerendo exceção de incompetência, está o tribunal se julgando competente, aqui no foi doutora Marília Lopes Salgado foi quem deu o parecer pela competência da Justiça Militar, e afinal, no recurso criminal 4.367 do Estado do Paraná, além de, primeiro, o tribunal relaxou a prisão preventiva que havia sido declarada, mas que manteve justamente a denúncia e mandou que se prosseguisse o feito, independente, é lógico, do que ele respondesse solto o processo. Nós temos aqui a sentença, que é longa, e depois, em grau de apelação, foi ao Supremo Tribunal Federal, senhor presidente e senhores ministros. No Supremo Tribunal Federal, provocado pela Procuradoria, e talvez tenha sido o primeiro recurso ordinário interposto ao Supremo Tribunal Federal. E o que é que achou o Supremo Tribunal Federal? Achou competente a Justiça Militar. O ministro Antônio Neder foi o seu relator. Ele transcreve a denúncia, transcreve, inclusive, trechos do acordo do Superior Tribunal Militar e chega à conclusão de que deve ser mantido o decisório dessa alta corte. Por quê? Porque não houve o ânimus injuriandi, e sim o ânimus jocandi. E termina dizendo o seguinte: o escrito, aliás, é de notório mau gosto e não abona a inteligência do réu. Poderia, senhor presidente e senhores ministros, por ter matéria de ordem pública como é a competência, o Supremo Tribunal Federal, nesse caso, ter julgado incompetente a Justiça Militar. Por quê? Porque se tratava de um simples caso em que estava em jogo a honra e a dignidade do Presidente da República, mas a honra do Presidente da República, em que somente foi apreciado a questão da honra e não da dignidade, e nós vamos chegar até lá, senhor Presidente. Mas antes, nós temos aqui outros acordos dessa Igreja Corte. Apelação 39.596-93 do Pará, que foi acusado Paulo Ronaldo, e ele foi condenado. Foi relator o ministro doutor Amarílio Lopes Salgado. E é pelo artigo 16 da Lei de Segurança Nacional, não o artigo 36. O artigo 16 diz, é muito diferente desse artigo 36. O artigo 16 diz o seguinte, senhor presidente e senhores ministros: divulgar, por qualquer meio de comunicação social, notícia falsa, tendenciosa, ou fato verdadeiro, truncado ou deturpado, de modo a indispor ou tentar indispor o povo com as autoridades constituídas. O tribunal não só se julgou competente, o tribunal condenou esse Paulo Ronaldo de Mendonça Albuquerque. Foi um deputado que na Assembleia Legislativa do Estado do Pará dissera que o governador, em conluio com o secretário da Segurança Pública, permitia fosse constituído naquela cidade um esquadrão da morte, senhor presidente e senhores ministros. Muito diferente isso aqui, esse fato, com o fato que se aprecia da competência de uma preliminar. Ademais, convém salientar, senhor presidente e senhores ministros, que nós nos esquecemos. Naquele caso do ministro Delfim Neto, houve dois ministros que condenavam, ministro Augusto Fagroso e Vossa Excelência, que hoje ocupa brilhantemente a presidência desse tribunal. Davam 6 meses de detenção a esse jornalista que assacou contra a dignidade do presidente da República. Nós temos o caso de Francisco Pinto, que é para terminar todos esses casos. Temos outros mais casos. Nós fomos citar essas outras apelações. Apelação 39.505 da Guanabara. Apelação 39.311. Apelação 38.942 do Ceará. Apelação 41.059 de São Paulo. Se fala em apelação, senhor presidente, é porque se entrou no mérito, porque chegou até final o julgamento. Não se interrompeu o processo no meio, apesar de todos eles terem a exceção de incompetência. Esse tribunal julgou a justiça militar competente e apreciou o mérito. Se alguns foram absolvidos, é porque mereciam ser absolvidos. Num brilhante trabalho de notas feito pelo eminente ministro Augusto Fragoso, nós observamos que, quanto ao artigo 34, 20 casos foram julgados por esse tribunal, 19 absolvidos e um condenado. No caso do artigo 36, 4 casos foram julgados por esse tribunal, todos 4 casos foram absolvidos. Mas o que é que significa isso, senhor presidente e senhores ministros? O tribunal entrou no mérito da questão. Se o tribunal entrou no mérito da questão, senhor presidente e senhores ministros, não se pode, em outros casos, casos que não são do artigo 36, casos em que o inconformismo político é obrigatório, é firmado em lei. E daí nós somos até obrigados a entrar no mérito, senhor presidente e senhores ministros, para ver que há uma diferença muito grande em vários dispositivos da Lei de Segurança Nacional. Não está na hora ainda de se apreciar o artigo 7º, não está na hora de se apreciar os conceitos de segurança nacional. Sobretudo, quando esse conceito de segurança nacional, senhor presidente e senhores ministros, no artigo que fala sobre a segurança nacional, artigo 3º, é de se apreciar o seguinte: a segurança nacional compreende essencialmente medidas destinadas à preservação da segurança externa e interna, inclusive a prevenção e repressão da guerra psicológica adversa e da guerra revolucionária ou subversiva. Que nós entendemos por prevenção. Nós entendemos por prevenção, senhor presidente. São medidas acautelatórias, são medidas de saneamento, e que, no campo jurídico, são medidas legais, mas no campo biológico, são medidas de vacinação. E nós chamamos ao nosso encontro o eminente general Lira Tavares, e que tiramos de um artigo publicado no jornal A Tarde do Estado da Bahia, em que ele fala sobre o organismo do Estado e a segurança nacional. E sua excelência, que foi um dos maiores expertos sobre segurança nacional, ele diz o seguinte: o Estado deve ser encarado como um organismo vivo, sujeito às mesmas regras de evolução e com os campos de vulnerabilidade comparáveis aos que caracterizam a biologia humana. E nós acrescentamos, senhor presidente, quando se faz uma campanha radicalizando a malária, radicalizando qualquer uma outra doença, através de vacinação, o que é que o governo está fazendo? Está se prevenindo. Então, também nós devemos prevenir. Por quê? Se se faz uma vacinação, mas se ocorre um caso isolado de uma doença, no campo biológico, no campo da saúde, ocorre um caso isolado de uma doença que pode ser transmitida, o que é que se faz? Se isola esse elemento. Para quê? Para que ele não contamine os outros, para que não se torne numa endemia ou numa epidemia. Assim também a segurança nacional, nós entendemos, senhor presidente, que não é absolutamente um conjunto de normas e que só possa ser depois combatida quando já tiver um grupo. Ela não foi feita para grupos, quando se tiver uma parte do território deflagrado. Ela foi feita também para o indivíduo, independente da sua politização, independente de ser um elemento subversivo, porque a Lei de Segurança Nacional não foi feita só para os comunistas. Ela foi feita para todos nós. Qualquer um de nós pode infringir a Lei de Segurança Nacional. E vou dizer mais, senhor presidente, o seguinte: a Lei de Segurança Nacional não traz somente o dolo específico, traz o dolo subjetivo, inclusive traz a culpa. No artigo 15, parágrafo 6º, nós lemos o seguinte: facilitar o funcionário público culposamente. Culposamente, já sei o que é, senhor presidente, senhores ministros. O que é que nós entendemos? É crime culposo, nem é crime doloso. Facilitar o funcionário público culposamente o conhecimento de segredo concernente à segurança nacional. E temos outro, o artigo 40, 48. Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa em decorrência da prática de crimes previstos nesta lei. Isso foi objeto de apreciação num voto do eminente ministro Valdemar Torres da Costa, e que ele salienta que esse dispositivo, promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa, está mais ligada à corrupção do que ao elemento de subversão. O elemento pode ser corrompido para facilitar a fuga de pessoa presa em decorrência de crime previsto nesta lei, e ele está sujeito à Lei de Segurança Nacional. Nós temos outros dispositivos, senhor presidente, como o artigo 17, falsificar, suprimir, tornar irreconhecível, subtrair ou desviar de seu destino ou uso normal algum meio de prova relativo a fato de importância para o interesse nacional. Qualquer um pode fazer isso sem ser um subversivo. Violar imunidades diplomáticas pessoais ou reais, ou de chefe ou representante de nação estrangeira, ainda que de passagem pelo território nacional. Qualquer um pode fazer isso sem ser subversivo. Pode, sim, senhor. Pode, qualquer um pode fazer isso, independente de ser um subversivo, está enquadrado aqui nessa lei, na Lei de Segurança Nacional. E nós não estamos no momento oportuno de falarmos em dolo, nem dolo específico, nem dolo genérico, nem dolo convergente, como é da opinião do eminente doutor professor Heleno Fragoso, no seu livro sobre lições de direito penal. Ele fala sobre dolos, dolos convergentes, inclusive faz a diferença de todos os dolos daquele dolo contra a honra, que é um dolo diferente dos demais. E nós temos aqui o trabalho de sua excelência, e que ele faz referência justamente. Ele acha que a doutrina e a jurisprudência, ao aplicar a denominação de dolo específico e dolo genérico, está aplicando impropriamente. Então ele chama dolo convergente. E agora nós passamos, senhor presidente, senhores ministros, a analisar o artigo que foi enquadrado o acusado, e que diz o seguinte: ofender a honra ou a dignidade de ministro de Estado. A honra, a lei de segurança é a única que prevê a dignidade, porque a lei de imprensa, como o Código Penal Comum, como o Código Penal Militar, é que prevê os crimes contra a honra: calúnia, injúria e difamação. Por quê? Os crimes, a honra difere da dignidade. E nós fomos buscar, senhor presidente, já que está sempre no momento oportuno de se apanhar alguma coisa para diferenciar, para se distinguir o sentido próprio da palavra, nós temos então o que é que significa a honra e o que é que significa a dignidade. A dignidade no sentido jurídico, senhor presidente, senhores ministros, diz o seguinte: também se entende como a distinção ou honraria conferida a uma pessoa consistente em cargo ou título de alta graduação. Dignidade, no direito canônico, indica-se o benefício ou prerrogativa decorrente de um cargo eclesiástico. Isso difere da honra, que a honra equivale ao valor moral da pessoa, consequente da consideração geral em que é tida. Assemelha-se à própria forma, visto que nela se funda a reputação. Então, senhor presidente e senhores ministros, a honra é pessoal. Todos nós temos a nossa honra. Agora, a dignidade, nem todos são possuidores dessa dignidade, porque o cargo é que lhe dá a dignidade. Então, quando o legislador, no artigo 36, colocou bem claro ofender a honra ou a dignidade, é que o legislador quis diferenciar os crimes contra a honra dos crimes contra a dignidade. E nós, então, não podemos, neste momento, numa simples apreciação de uma competência, entrarmos na apreciação do que seja a honra ou de que seja a dignidade. E se o acusado infringiu a honra do ministro ou a sua dignidade? Isso só no mérito, senhor presidente. Porque seria, então, uma preliminar que é prejudicial, porque envolve o mérito. Essa preliminar envolve o mérito. E nós comprovamos aqui que ela envolve o mérito. Então, a defesa, inclusive, chegou a trazer ao conhecimento desse tribunal a origem daquela expressão infeliz que teve o acusado ao chamar um ministro de Estado de sem caráter. Então, Vossa Excelência e senhores ministros estão a ver que é necessário entrar no mérito. Por que entrou no mérito a defesa? Por que não atacou diretamente o despacho do eminente ministro instrutor, que é objeto de apreciação por essa corte? Por que somente veio apelar contra a denúncia? E justamente naquela parte que a denúncia se refere como subsídios, como consequência daquele ato infeliz, e que hoje ele está arrependido até de ter pronunciado aquela expressão quanto ao ministro Reis Veloso, não me baixo ao nível dele, porque ele é sem caráter. Ora, senhor presidente, senhores ministros, Vossa Excelência está vendo que nós somos obrigados a todo momento a entrar no mérito da questão. E se nós vamos entrar no mérito da questão, nós vamos pré-julgar esse tribunal numa simples exceção de competência, numa preliminar, não pode julgar o acusado nesse momento. Não é ele que está em julgamento. O que está em julgamento, senhor presidente e senhores ministros, é o despacho do doutor relator instrutor, do ministro relator instrutor, que não acolheu a sua exceção de incompetência. Ele então recorreu para o tribunal e que se vai examinar é justamente se existe crime em tese. Tanto existe crime em tese que nós estamos aqui a discutir uma preliminar de incompetência. E a própria defesa, nas suas razões, e diz, faz uma pergunta, se qualquer pessoa que ofenda a honra, a dignidade de um ministro de Estado está a cometer um crime contra a segurança nacional. Então, admitiram a existência de um crime. Isso não há dúvida que existiu esse crime. A competência é da Justiça Militar por força de dispositivo legal, porque o artigo 57 da atual Lei de Segurança Nacional, que retransmite todos os outros, reproduz os artigos da Lei 314 e da Lei 510. O foro especial estabelecido neste decreto-lei prevalecerá sobre qualquer outro, ainda que os crimes tenham sido cometidos por meio de imprensa, radiodifusão ou televisão. Senhor presidente e senhores ministros, quero agradecer a Vossas Excelências por ter ultrapassado, inclusive, o prazo de 20 minutos, assim entendo, e Vossa Excelência não advertiu a Procuradoria-Geral. Mas é o que nós tínhamos a concluir apenas, senhor presidente, é que, quanto à segurança nacional, não se reveste somente daqueles conceitos básicos que são expostos nos artigos 1º, 2º e 3º, e que o artigo 7º faz referência ao juiz na sua aplicação. Então, acentuo, senhor presidente e senhores ministros, esse tribunal não vai ainda aplicar a Lei de Segurança Nacional, não vai aplicar o dispositivo que está sendo enquadrado o acusado. Então, na hora da aplicação, é que o tribunal vai examinar aqueles pressupostos indispensáveis à Lei de Segurança Nacional. é no momento do julgamento e não numa exceção de competência. Ademais, senhor presidente, nós temos um trabalho aqui para finalizar, para demonstrar que não é somente o subversivo, não é somente um ato de subversão e que leva o indivíduo a sujeitar-se, a submeter-se à competência desse tribunal por infração da Lei de Segurança Nacional. Por quê? Um trabalho publicado da lavra de um dos oficiais experto em segurança nacional, Major José Ribeiro de Carvalho, ele diz o seguinte na parte que fala sobre a guerra psicológica adversa. Então, o que ele fala sobre a desmoralização, que visa perverter as autoridades, os militares e o próprio sistema, negando os êxitos e trabalhos de real utilidade. E, por outro lado, difundindo e explorando os erros, negando a eficácia da justiça e a honorabilidade dos dirigentes. Ele cita isso, senhor presidente, e mais adiante cita Sun Tse, que 500 anos antes de Cristo já dizia a mesma coisa sobre a guerra psicológica. Corrompei tudo aquilo que há de melhor no lado do inimigo. Abalai a confiança, levando os melhores dos seus tenentes a ações vergonhosas e vis. E não deixai de divulgá-las. Perturbai o governo adversário, semeai a dissensão entre os chefes, provocai a indisciplina, amolecei o coração das tropas, enviando-lhes até mulheres que as corrompam. Fornecei causas de descontentamento, escasseando os víveres e as munições. Espalhai falso alarme e falsas notícias. Eis o que é preciso para criar dificuldades pela habilidade e pela astúcia. Esse ponto de vista aqui, já enunciado 500 anos antes de Cristo, foi objeto da estratégia de Mao Tse Tung, que se encontra no seu breviário. Ele diz, ele repete quase as mesmas palavras do seu conterrâneo Sun Tse, 500 anos, ou mais de 2 mil anos atrás. Ele diz a mesma coisa: desorganizai tudo que é bom do lado do inimigo, tentai envolver os representantes das mais altas camadas em empresas criminosas e dai publicidade à sua prevaricação, atrapalhai por todos os meios a ação do governo, propagai as dissensões e as discórdias entre os cidadãos e as classes, lançai os moços contra os velhos, descartai as velhas tradições, atrapalhar os suprimentos do exército, enviar mulheres fáceis para completar o trabalho de decadência. É preciso que dissemineis espiões por toda parte. E prossegue afirmando: quando a situação se agravar no leste, atacai no oeste. Senhor presidente, senhores ministros, nós estamos vendo, nós estamos examinando esse dispositivo da Lei de Segurança Nacional, artigo 36, que distingue o crime contra a honra e o crime contra a dignidade. E que realmente cometeu, praticou o recorrente, foi um crime contra a dignidade de um ministro. E se para nós apreciarmos o ânimos injuriante da dignidade desse ministro, só através do mérito. E posso acrescentar o seguinte, que o processo já está quase no seu final, já foi ouvida a única testemunha arrolada pela defesa e deve ser ouvido em caráter especial, o senhor ministro Reis Veloso. Então, nós entraremos já na fase de julgamento. Então, senhor presidente, será justo, será admissível, será de boa valia, nessa altura, cortar, romper já esse processo para mandar para a justiça comum, quando o que se está apurando aqui é uma ofensa à dignidade de um ministro e que nenhum outro dispositivo e nenhuma outra lei prevê esse crime contra a dignidade de um ministro, que já sofreu na pele o opróbrio à sua dignidade, é que pode muito bem julgar quanto dói, senhor presidente, senhor ministro, ser chamado de sem caráter. É o que nós temos a dizer, senhor presidente, é que não deve ser dado provimento a esse recurso. A justiça militar deve se basear, como vem se baseando, cada caso é um caso, e dentro desse aforismo de grande sabedoria, merece ser continuado esse aforismo, ser mantido nessa casa. Cada caso é um caso. E para que esse caso seja observado, seja examinado, seja analisado, seja julgado, só entrando-se no mérito. E não é através de uma simples exceção de competência, que esse tribunal pode decidir da causa. Então, senhor presidente, é o nosso parecer, afinal, é que seja negado o provimento ao recurso. E muito obrigado por a vossa excelência por ter dado um prazo maior ao Ministério Público.
Eu perguntaria a vossa excelência que seja negado...
Negado o provimento ao recurso.
Vossa excelência acabou de falar que o inquérito...
O recurso é da defesa.
Mas o recurso não está ainda terminado. E vossa excelência referiu-se ao recurso não estando terminado. Então, que deveria ser julgado o mérito. Como se
não, o mérito da ação, senhor presidente. É que nós temos uma ação em andamento. Porque negado, indeferido o pedido de exceção de competência pela defesa, no que nós poderíamos chamar aqui na primeira instância, é que o ministro instrutor relator negou, indeferiu o pedido de exceção de competência. Usando de um dispositivo legal, a defesa se insurgiu contra esse despacho e interpôs o presente recurso criminal que está sendo julgado aqui. Então, o nosso ponto de vista é esse. Que esse recurso que está sendo julgado aqui, que é um recurso que trata da apreciação de uma preliminar, o tribunal, então, deve aguardar o julgamento da ação principal, da ação originária, que está em curso, já está quase na sua parte final, já vai lá para suas razões finais, depois de ouvir o ministro Reis Veloso. Então, o nosso ponto de vista é esse, senhor presidente, senhores ministros. É que o tribunal deve julgar improcedente esse recurso, negar provimento a esse recurso, a fim de que possa, na instrução, terminada a instrução, esse tribunal ter a oportunidade, ser dada a oportunidade a esse tribunal de apreciar o mérito da ação originária, para saber se houve realmente a infração do dispositivo previsto no artigo 36 da Lei de Segurança Nacional, que fala justamente de atentar contra a honra ou a dignidade de ministro de Estado, porque ele está respondendo ao processo justamente por ter atentado contra a dignidade de um ministro de Estado. Esse é a nossa orientação, senhor presidente. Por isso é que nós pedimos que seja negado o provimento ao recurso e mantido o despacho recorrido, o despacho do eminente ministro relator instrutor.
Eu devo uma explicação ao advogado Dr. Heleno Fragoso. O regimento interno, no artigo 41, ele diz que o presidente dará a palavra ao advogado para fazer alegações orais no prazo de 20 minutos. E o procurador-geral falará em seguida, querendo, não estipula o tempo. Por essa razão é que nós não estamos tomando o tempo do procurador. É a explicação que eu deveria a vossa excelência. Meus senhores, o artigo 47 do nosso regimento interno diz que qualquer votação iniciada, salvo motivo de ordem extraordinária, a juízo do tribunal, será terminada na mesma sessão. Como nós temos às 16h a solenidade de despedida do ministro Honório Magalhães, eu consultaria o tribunal se devemos continuar o processo e interromper daqui a 20 minutos ou 15 minutos, ou se devemos interromper desde já. Fica a pergunta aí. Desde já. Me pareceu que esse seria o caminho mais certo para não interromper uma votação. Então, meus senhores, está suspensa a sessão. Está aberta a sessão. O ministro relator com a palavra, então. Para proferir o seu voto.
Mas falta um togado, falta o ministro Maria.
Ainda está faltando, né? Onde é que está, hein? Hein? E assistir o relatório, acho que pode já dar início, né? Já assistiu o relatório, já há número, já Já há número. Ele assistiu o relatório, há número, quando ele chegar... Ah, está aí. Então... Deixa eu até proferir o seu voto.
Senhor presidente, senhores ministros, eu me permito, antes de proferir o meu voto, fazer um comentário com um certo ânimo jocando, já que se falou tanto em ânimos aqui, ânimos injuriando, ânimos jocando, é com referência à palavra jurisprudência. Porque foram citados acórdons além-mar e a queimar. E a jurisprudência ficou, portanto, de um lado e de outro. Por isso mesmo, a palavra jurisprudência já nos diz prudência do direito. É o seu étimo. Então, nós já temos aqui mais uma vez dito, numa espécie de uma jurisprudência doméstica, de que cada caso é um caso. Eu, quando cheguei a esta corte, encontrei esse modus faciendi de que cada caso é um caso, e é realmente a hipótese. Se há jurisprudência para gregos, há também para troianos. Cada caso é um caso. Isto porque, ouvindo vossas excelências, que foram citados pareceres quando esse relator desempenhava a função de Procurador-Geral da Justiça Militar, parecer favorável à competência da Justiça Militar, então, em caso igual ou semelhante. Também ouvimos que houve parecer ou pareceres idênticos da lavra do eminente ministro Nelson Sampaio, como também os houve da lavra do eminente ministro Amarildo Lopes Salgado. Então, somos três ex-procuradores da Justiça Militar que ouvimos por bem lavrar pareceres exatamente no caso pela competência da Justiça Militar. É claro que o recurso criminal é um incidente processual. É um mero incidente processual. Não se vai entrar na questão do mérito, que o mérito celular feito em tempo oportuno, o que não é hipótese, é um mero incidente processual. Por sinal que prejudicial na hipótese. Mas, no tocante, a palavra tem caráter ou não tem caráter, eu faço apenas, como disse, usando do direito do ânimo jocante, eu me permito dizer que é um assunto muito complexo e muito relativo, porque trata-se de matéria de uso semântico, ou seja, o deslocamento sinonímico da palavra no tempo e no espaço. E com isso, eu me lembro, de passagem, é claro, que muitas palavras no português atual, vernáculo, tiveram um entendimento diferente no português de outrora. A palavra hospício, por exemplo, dizia-se respeito à hospedaria. Era do português clássico naquela época. Mas ninguém, hoje, se permitiria, recebendo um hóspede em casa, ou melhor, um hóspede sendo recebido em casa de um amigo, ao final agradecer não pela hospedagem, mas pelo hospício que lhe havia proporcionado. A palavra cavalo, cabalo, do latim vulgar, era todo animal que fosse coxo. E falar em coxo, o imperador Cláudio coxeava, porque claudicare é coxear. Claudicare é coxear. No alemão, há uma palavra muito interessante, que diz respeito ao isqueiro. O eminente ministro aliás, o Nietzsche, advogado, que fala o alemão, sábio perfeitamente. Em alemão, o isqueiro lembra a palavra amigo, que quando a gente lembra dele, falha, no momento oportuno ele falha. A palavra rapariga, em Portugal tem sentido, no Brasil tem sentido completamente diferente. De modo que eu não seria obrigado, apenas de passagem, usar um termo de ordem erudita na suposição de que quem me ouvisse pudesse entendê-lo. Se em vez de chamar alguém de macaco, chamasse Pithecanthropus erectus, ou um simples primata, que é um macaco, sem dúvida alguma, no seu sentido primitivo, e é uma das formas primitivas do homem na antropologia, eu poderia estar ofendendo, se ele me compreendesse, eu poderia também não estar, se ele não me compreendesse, não tivesse conhecimento antropológico, no caso. E por aí vão as coisas. Quando estudei o recurso criminal de que sou relator, eu me atingi com muito cuidado no recebimento da denúncia e também no despacho do eminente ministro instrutor, não recebendo a exceção arguída pela defesa, quando ela, quando Sua Excelência dissera, e eu li aqui, alto e bom som, e me permito dizê-lo, que o fazia porque, mais ou menos assim, tratava-se um caso em tese e que a prova estava, como é sabidamente, atribuída à acusação, com o ônus que lhe cabe prová-lo. Baixei o processo de diligência para que eu pudesse saber em que altura se encontrava o processo. Então, eu torno a dizer a vossas excelências, não estou julgando o mérito, nem poderia fazê-lo. Estou entrando num incidente, matéria de incidente processual. E nessa altura, estando o processo já em fase crepuscular, como já tivemos oportunidade de ouvir de Sua Excelência, eminente senhor doutor procurador-geral da Justiça Militar, porque já vão ser ouvidas testemunhas de defesa e uma até de acusação, ambas por precatória, ou uma por precatória. Em face disso, eu redigi simploriamente meu voto, que eu passo a ler para a Vossa Excelência. O processo encontra-se em fase de audiência de testemunhas de defesa e também de acusação, consoante informação à folha 124 e 125 do senhor ministro instrutor. Consequentemente, a matéria de prova, pelo menos testemunhal, aproxima-se do fim. Ademais, o ponto saliente da questão, objeto da ação penal, volta-se para o sentido sinonímico da palavra caráter, de origem grega, caráter, quer no seu entendimento vulgar, segundo a acusação, quer no seu entendimento erudito, segundo a defesa, de modo a tipificar-se ou não o artigo 36 do Decreto-Lei 898, em espécie. De sorte que a prudência, nessa altura, como juiz da causa, e tão somente nessa altura, friso, aconselha-me que espere melhor oportunidade para apreciação do assunto tão versátil, ou seja, a conclusão derradeira da lide, motivo porque sou pelo prosseguimento da instrução, portanto, pelo desprovimento do recurso interposto em causa. Aliás, em se tratando de matéria de ordem pública, poderá mesmo ser renovada em outra ocasião que aprover. É o meu voto, senhor presidente, senhor ministro.
Voto, sua excelência, então.
Eu não dou provimento ao recurso e aguardo a formação da instrução criminal para melhor apreciar a matéria.
Nega provimento ao recurso, no sentido que seja
a matéria seja apreciada oportunamente durante a instrução criminal.
Então está em discussão o voto do ministro relator. Segurança Nacional, qual é o objetivo nacional atual cuja política de consecução foi contrariada ou foi prejudicada pelas palavras, pela entrevista do almirante?
Ministro, eu disse de início a matéria de mérito.
Não, não é matéria de mérito. O problema
é o assunto sutil. O assunto é sutil. É. Eu poderia antecipar e iria fazer muito mal se eu dissesse que, criticando, não passando, eu não estou julgando, então no mérito, um ministro de Estado não estaria comprometendo o próprio regime vigente no país. Mas isso é assunto de mérito, como eu disse, e não posso apreciar no momento em matéria de um simples incidente processual.
Vossa Excelência, me desculpe, mas isso é dentro do incidente processual. Se a defesa julga incompetente a justiça militar, é porque os preceitos da lei de segurança foram atingidos. Se os preceitos da lei de segurança nacional foram atingidos, nós precisamos conhecer qual é esse objetivo nacional que foi atingido, sem o que não existe motivação política.
Por isso, eminente ministro...
Esse é um problema básico que se enquadra dentro do incidente processual.
Por isso, eminente
ministro... Para se poder julgar, sim. Senão não se pode.
Exatamente. Você saindo de encontro de uma maneira indireta, ao meu ponto de vista. Por isso que eu me reservo para o momento oportuno. Porque, veja, Vossa Excelência, fala-se em lei de imprensa, no artigo 57, que é sempre citado aqui, né? Aqui foi citado pelo representante do Ministério Público, é incisivo. É incisivo.
Quando há dois crimes, um de segurança nacional e outro crime comum. A questão é que nós estamos vendo se há crime contra a segurança nacional. Esse que é o motivo principal da solicitação de competência.
O foro especial estabelecido neste decreto-lei prevalecerá sobre qualquer outro, ainda que os crimes tenham sido cometidos por meio de imprensa, radiofusão ou televisão.
Mas é preciso que o crime seja de segurança nacional.
Isso é
fundamental.
A mim parece, eu não queria entrar nesse assunto, que me parece que é matéria de mérito. O assunto, portanto, é muito sutil. Eu disse que me reservar para um momento oportuno. Que se eu entender que não existe, não houve ofensa à segurança nacional, logicamente cairia o processo. Então seria uma espécie, e é mesmo assim, uma espécie de oposição. Mas esse não é o meu entendimento. Eu me aguardo para o momento oportuno, como, aliás, nós já fizemos aqui. Assuntos iguais a esse, e que nós fomos até a fase final, até o julgamento.
Assim será.
Assim então se fará. Dá licença,
pois não, desculpe.
Assim se fará, se terá a oportunidade de se apreciar as provas que serão aduzidas pela defesa e pela acusação. E principalmente pela acusação a quem cabe o ônus de provar no caso.
Então já há uma denúncia? Já há as contrarrazões do Ministério Público em contraponto ao seu recurso. Se há isso, nós temos elementos básicos, e eu tenho aqui o processo todo na mão, para que se possa tirar uma conclusão, que é fundamental. Se o crime é ou não é, ou não atinge a lei de segurança nacional.
Eminente ministro, eu torno
voltar. Esse é o problema básico.
Senão
nós não estamos julgando incompetência.
Ofendido que o general, justiça militar. Ofendido que é o ministro Reveloso, não foi ouvido.
Não se trata do ministro Reveloso.
Sim, aqui. Mas é ofendido.
Não, mas não se trata dele, trata-se disso. Essa expressão usada, de acordo com a denúncia, se contém infrações aos objetivos nacionais atuais, quer dizer, ou a sua política de consecução, E, portanto, ela deve tipificar um crime contra a segurança nacional.
Eu poderia dizer,
no momento, gostaria de...
até que as provas viziam as mãos.
Bom, esse então é o voto de Vossa Excelência. É o voto de Vossa Excelência, Vossa Excelência manter o voto.
Perfeitamente.
Continue então a discussão.
Está
com a palavra o ministro João Augusto Fragoso.
Senhor presidente, senhores ministros. Eu desejaria que o ministro, relator, ele leu o voto. O voto está escrito. E se não me falha a audição, eu entendi que estava esperando que a interpretação da expressão sem caráter fosse apurada na ação, não é?
Não foi bem isso.
Então. Vossa Excelência quer fazer objeto de ler nessa parte que se refere ao caráter?
Eu apenas fiz um convite. Diz que a palavra caráter é de origem grega.
Sim, não, agora no fim do seu voto, ou qualquer coisa.
Não, o fim do meu voto, aliás, em se tratando de matéria de ordem pública, poderá mesmo ser renovado em outra ocasião, de sorte que a prudência, que é que leia esse período, nessa altura, a mim, como juiz, no caso, e tão somente nessa altura, aconselho-me que espere melhor oportunidade para apreciação do assunto. Tão versátil, ou seja, a conclusão derradeira da lida e motivo porque sou pelo procedimento da
instituição. Mas parece que no parágrafo anterior, a excelência fez uma referência à palavra caráter, ou à expressão sem caráter.
Ah, bom, então não foi no final.
Não. Final.
Eu disse é demais.
A metade do fim é final.
O ponto saliente da questão é demais. Né? Entre outros motivos, seria objeto da ação penal o estudo sinônimo da palavra caráter, de origem grega. Quer no seu entendimento vulgar, segundo a acusação, quer no seu entendimento erudito, segundo a defesa, um vis a acusação,
sim,
a palavra caráter tem um sentido vulgar.
Era exatamente esse ponto que eu queria.
Um artigo 36.
Esse ponto exatamente que eu queria ressaltar. Nós tivemos esse ato da homenagem ao ministro Honório, de maneira que eu vou fazer tentar fazer uma síntese do processo. Esse problema surgiu entre o acusado e o ofendido, porque o acusado, desde o princípio do ano, talvez antes, vinha publicando uns trabalhos sobre os problemas nacionais e, sobretudo, sobre o problema da desestatização. Ele pugnava para que o Estado limitasse a sua interferência no campo econômico. Nesta ação, ele era seguido pelos governantes. E, como Vossa Excelência sabe, essa limitação, essa tendência crescente da estatização é um dos objetivos nossos. Porque a lei não fala em objetivo nacional permanente, não qualifica. A desestatização, quer dizer, a prevalência da economia privada na ordem econômica, isso é um preceito constitucional. E pelo plano de desenvolvimento, a gente vê que isso é um pressuposto, é a palavra que eles empregam, para qualificar esse regime que chamam de economia de mercado. Então, quem se der o trabalho de pesquisar, vai ver que o próprio ministro Simons, antes de assumir a pasta no livro Brasil 2001, já combatia essa tendência à estatização. Então, o acusado, nessa campanha contra a estatização crescente, ele estava ao lado dos governantes, do próprio ministro do Planejamento. Tanto é que, de fruto dessa pendência toda, saiu o chamado ação, o documento Ação para a Empresa Privada Nacional. Saiu isso em junho de 76. O presidente aprovou em 24 de junho. E diz o documento, a forma de efetivamente garantir que não se crie no país uma tendência à estatização, o próprio presidente dizendo isso, contrária à filosofia do governo. Então, o que o acusado, entre as teses que defendia, era exatamente esse combate à estatização, que era um objetivo nacional. Não há dúvida. E o governo estava também procurando atingir, porque esse documento, e diz mais, eu já disse isso, a tendência à estatização. E o grande debate nacional, na exposição de motivos, grande debate nacional travado, então daí saiu esse desentendimento, grupo de trabalho, vai, não vai, e quando o acusado é chamado
entrevistado, não foi ele que escreveu um artigo chamando, injuriando o ministro, não. Foi ele numa entrevista, pergunta e diz isso. Não há dúvida que a expressão tenha lá o caráter semântico que se queira dar, é uma injúria, não há dúvida. E foi uma expressão infeliz, eu estou certo que todos reconhecem isso, inclusive o acusado. Foi uma expressão infeliz. Então, vamos partir dessa premissa. Houve injúria. Então, duas perguntas se fazem. Primeiro, toda injúria ao ministro de Estado é crime contra a segurança nacional? Evidentemente não. Evidentemente não. Porque a Vossa Excelência sabe que vários diplomas preveem a injúria ao próprio presidente da República. É o Código Penal Comum, na edição de 40 e na edição de 69 da Revolução. É a lei de imprensa e até o Código Eleitoral, que prevê injúria ao presidente da República. Se é o presidente, aumenta de um terço. Então, a resposta é não. Toda injúria a uma autoridade é crime contra a segurança nacional? Não é. É claro que não é. É claro que não é. Tanto como a lei de segurança prevê esse crime, é preciso que haja motivação política. Não é preciso que seja subversivo, como disse o eminente procurador. Não é. É preciso que fira ou ameace a segurança nacional. Tanto é que a lei de segurança, estranhamente, uma coisa singular, e o professor Mário Pessoa, para justificar isso, foi buscar a legislação alemã, a lei de segurança inicia os quatro primeiros artigos dando aquela conceituação. O que é segurança nacional, o que é guerra subversiva, o que é guerra psicológica adversa, etc, etc. E no artigo 7 diz que o juiz, ao aplicar, tem que levar em conta aquilo. E o artigo 57, tão falado, exatamente como o ministro Rodrigo Otávio diz, é quando há dois crimes, um contra crime comum, crime político comum, e outro um crime contra a segurança. De maneira que a primeira pergunta é que toda injúria é crime contra a segurança? Não é.
Eu responderia a Vossa Excelência essa pergunta, de maneira. Veja como o assunto é tão
complicado. Vossa Excelência, se quiser deixar prosseguir, senão talvez perca. Então, no meu juízo, a pergunta que se faz é: todo crime, toda injúria, não quero saber se não houve injúria, qual é a interpretação da expressão. Houve injúria, vamos supor, vamos admitir. Houve injúria. É claro que houve injúria. Então, toda injúria é crime contra a segurança? Não é. Segundo ponto. No caso, houve conotação política nessa injúria? O acusado ameaçou a segurança nacional? O que é a segurança nacional? A lei define a garantia da consecução dos objetivos nacionais, não falo em permanente, contra antagonismo tanto internos como externos. É uma definição, é uma conceituação, não digamos definição, é uma conceituação que tem sofrido dos estudiosos certas restrições. Mas há muitas outras. E o próprio presidente Geisel, num discurso de setembro de 73, conceituou a segurança nacional. É a capacidade moral, espiritual e material de um povo em sobrepor-se às forças antagônicas que lhe tolhem o caminho do desenvolvimento. Então se o acusado, na luta que ele entendeu certa, de propugnar em resolver os problemas nacionais, e apresentar soluções aos problemas nacionais, entre eles esse problema da estatização, então ele está ferindo algum objetivo. Pelo contrário. E sabe, Vossa Excelência, lembra-se, Vossa Excelência, que a própria lei de imprensa, que é uma lei da Revolução, embora decretada pelo Congresso, ela diz no artigo 27, não constitui abusos, porque a lei chamada de imprensa não tem esse nome oficialmente, nós todos sabemos. É a lei que regula a liberdade de manifestação de pensamento e da informação. Então o artigo 27 diz, não constitui abusos no exercício da liberdade de manifestação do pensamento a divulgação, a discussão e a crítica de atos e decisões do Poder Executivo. Não é. E seus agentes, desde que não se trate de matéria de natureza reservada ou sigilosa. De maneira que, no meu entender, a interpretação da expressão injuriosa, sem caráter, nós não estamos buscando. Então, o problema, eu acho que é isso. Toda injúria é crime, não é. E no caso, aparentemente, nem precisa mais nada. A gente vê os antecedentes do acusado, que pertenceu a um dos governos da Revolução, que trabalhou como auxiliar do ministro de Transporte. Então, esse homem está procurando ameaçar a segurança nacional? Evidentemente que não, à primeira vista.
Deu Vossa Excelência?
Não, eu não dou. Eu tô...
Ah, bom, porque você já respondeu.
Foi, não.
Você perguntou e já respondeu, de maneira que o assunto...
Não, eu perguntei a mim mesmo.
Pois é, e a resposta no monólogo você deu a si próprio. Mas vejam vocês como é tão delicada a questão, que aí uma nuance de ordem técnico-penal. Quem estuda direito ou leciona direito sabe disso. Será injúria ou difamação? Só...
Vossa Excelência, calor, difamação, injúria, esses tratadistas mais elementares discutem isso. Eu acho que isso não está. Mas isso não vem. Mas isso, não vem ao caso. Não vem ao caso agora. Não vem ao caso. Calúnia, porque as leis, essas leis.
Agora não vem mesmo, não.
Obrigado.
Senhores, então vou tomar votos. Ministro Sampaio Fernandes.
Do que eu entendi que foi apresentado aqui, houve uma denúncia contra o almirante Macedo Soares. Denúncia em que foi capitulada o crime a ele atribuído no artigo 36 da Lei de Segurança Nacional. Essa denúncia foi aceita pelo juiz instrutor, a quem cabia analisar e aceitar. O juiz instrutor aceitou essa denúncia nesses termos. Houve um pedido de exceção de incompetência apresentado pela defesa ao juiz instrutor. O juiz instrutor manteve a capitulação apresentada na denúncia. Agora, em termos de recurso criminal, nos é apresentada a mesma exceção de incompetência. Nessas condições, e face às razões apresentadas pelo juiz instrutor, eu mantenho o despacho do juiz instrutor. Acho que é possível, e até pode ser que provável, que por ocasião do julgamento final se reconheça realmente a necessidade da desclassificação da lei de segurança para uma lei ordinária daquilo que é atribuído ao acusado, ao recorrente. De modo que nessas condições, no momento, eu estou com o ministro relator. Mantenho o despacho recorrido do ministro instrutor.
Ministro Fábio, também, dentro das mesmas razões apresentadas pelo ministro relator e agora por mais alguns detalhes apresentados pelo ministro Sampaio Fernandes, eu acompanho o voto do relator, que é perfeitamente esclarecido.
Eu tenho um voto que vou passar a ler, porque considero o assunto de grande importância, tendo visto o problema de segurança nacional, que infelizmente o ilustre ministro relator não me elucidou. No direito penal brasileiro vigente, como é sabido, normas distintas constantes da lei comum e da lei especial incriminam diversamente as ofensas individuais, conforme se apresentam não eivadas de inconformismo político-social e conotação subversiva. Realmente, quando o Código Penal de 1940, Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 40, o capítulo em seus artigos 138 a 145, o Código Penal aprovado pelo Decreto Lei 1004, de 21 de outubro de 1969, ainda em execução, em seus artigos 141 a 151, e a Lei de Imprensa, em seus artigos Lei 5.256/67, em seus artigos 21, 22, 23 e 2º, a Lei de Segurança, Lei Especial, o faz em seus artigos 16, 21, 34, 36, 39, 45, 47, caracterizando um crime político, se atendidos os pressupostos dos artigos 1º a 6º da mesma lei, cujo foro de julgamento prevalece sempre de acordo com o artigo 57 do mesmo instrumento legal sobre os primeiros. No caso presente, a denúncia capturou a matéria fática no artigo 36 do Decreto-Lei 898-69, enquadrando assim na lei especial de caráter circunstancial e temporal ditada pela fenomenologia do Estado, faz a perspectiva do momento vivido, deixando por vezes de atender a necessidade geral que não se constitua na transitoriedade, sim na perpetuidade, portanto acima do tempo. Procure então esta lei sancionar os crimes políticos subversivos, aqueles que têm por objetivo único e exclusivo lesar os direitos do Estado e seu caráter de poder público, e cujos motivos determinantes visam atingir a ordem pública e social mediante ações que possam ferir o bem jurídico tutelado, a segurança nacional. Em sua essencialidade, se inclui, como vimos, tal matéria fática, também como crime comum, e daí a imposição da necessidade de um critério para qualificar as hipóteses previstas na lei especial, deduzidas do seu elemento subjetivo, isto é, dos motivos que determinam o agente ou do fim que ele quis atingir, como conceitua com muita propriedade Castelo Branco e seu livro dos crimes contra a segurança nacional. Daí, em consequência, as leis de segurança nacional, a partir da lei 1802/53, exigirem, para a tipicidade de seus delitos, que se configurem as condições conceituais de segurança, constantes da Constituição Federal, artigo 86, e Decreto-Lei 225/67, artigo 188, como faz o Decreto-Lei 898, sintetizando seus artigos 1º a 7º, além da intenção dolosa do agente, motivada por um inconformismo político-social, levando à prática de crime político de natureza subversiva, com exceção da proteção ao patrimônio público e privado, previsto no artigo 27 do citado Decreto-Lei. O mesmo Eurico Castelo Branco, ao se referir ao capítulo 1º do mesmo Decreto-Lei, e também aos artigos 1º a 7º, assim se expressa. No capítulo acima, o legislador reuniu os dispositivos referentes aos princípios e às regras gerais que devem ser observadas na aplicação da lei de segurança, que devem ser e que a lei anterior, Decreto-Lei 314/67, previa sob epígrafe de disposições gerais, com exceção daquela que diz respeito aos princípios da territorialidade, da extraterritorialidade, que o legislador reproduziu dos artigos 4 e 5º do Código Penal Comum, com pequenas diferenças de redação. Consolida-se assim a exegese doutrinária firmada pela Escola Superior de Guerra, e portanto dizer que se tal não ocorre, isto é, conotação política subversiva, não há como condenar um crime contra a segurança nacional, que é o bem a ser protegido. Na verdade, ao Estado cabe preservar a sua continuidade no tempo e no espaço, através de instrumentos de prevenção e repressão, capazes de garantir a sua segurança, escudados em legislação adequada, ainda que especial, pois só assim será possível a consecução e manutenção de seus objetivos nacionais, expressando seus interesses vitais, a despeito dos antagonismos ou pressões reais ou potenciais no âmbito interno ou externo. A obrigatoriedade constante do artigo 7º do Decreto-Lei 898/69, exigindo plena existência objetiva dos fatos combinados em seus artigos 1º a 6º, constitui sem dúvida o elemento de distinção do crime comum, porque tem servido de critério sistemático no entendimento jurisprudencial firmado por esta Igreja Corte da sua aplicação, ao definir o dolo genérico ou específico da ação considerada ilícita. Constitui premissas básicas da normatividade da lei, da valoração especial que lhe emprestam, permitindo assim, como vem sucedendo, evitar uma combinação no Código Penal Comum ou na lei de imprensa, por conter dispositivos idênticos. Só assim deve a ofensa irrogada, no caso considerado, colocar em perigo concreto e efetivo a segurança nacional, dificultando, pois, a concepção de um dos objetivos nacionais atuais, conforme se deduz do artigo 2º do vigente instrumento legal e assim expresso. A segurança nacional é a garantia da consecução dos objetivos nacionais contra o terrorismo, tanto internos como externos. Houve por bem a denúncia apresentada, firmar-se, além de outras razões de sua menos importância e por isso mesmo irrelevantes, nas seguintes imputações ao acusado. Entrevista à revista Veja, declarando relativamente ao ministro do Planejamento, senhor Reis Veloso, que não está querendo desestatizar coisa alguma, recusando-se a falar mais sobre ele, porque o considera sem caráter. Ter sido repetida tal ofensa no Jornal da Tarde de São Paulo, edição 17 de junho de 76. Tais ofensas dirigidas através da imprensa hão de ser tomadas e entendidas na sua conceituação vulgar ou comum que lhe dá o povo, isto é, como atributivas ao seu destinatário,
de qualidade negativa do ponto de vista ético e moral. Combinar em consequência à Procuradoria-Geral que tal ofensa constitui crime previsto no artigo 36 do Decreto-Lei 8.9869, já que ofendido é ministro de Estado, e ainda, ser tal delito agravado por ter sido cometido pela imprensa, conforme preceitou o parágrafo único do mesmo artigo, estar conceituado o dolo genérico, que serve como elemento caracterizador do delito em questão, não existindo necessidade que o mesmo seja específico. Mas ainda, em conformismo político-social exteriorizado em diversos artigos publicados na imprensa relativamente a assuntos de natureza política, social e econômica, inclusive no que concerne a medidas governamentais nesse campo. No tocante a tais imputações, das declarações do recorrente do exame da cópia dos autos, pode-se inferir a não ter tido o acusado a intenção de ofender o ministro Reveloso, atribuindo a expressão julgada injuriosa um sentido filosófico e semântico constante da escola positivista de alguns dicionários do vernáculo. De outro lado, em suas declarações, o acusado reafirma essa falta de intenção injuriosa em suas palavras, referindo-se às mesmas tão somente à apreciação sobre o comportamento do ministro na orientação de um grupo de trabalho para o qual teria sido convidado e de que efetivamente participou após três encontros com aquela autoridade, conforme declarou. De outro lado, seus artigos são destinados a uma elite intelectual e não ao povo massa. B. Jamais ter dado qualquer entrevista ao jornal da tarde, sendo que a publicação divulgada é baseada nas suas declarações à revista Veja e outros artigos seus. Acusação, de resto, não provou a autenticidade da mesma entrevista, peremptoriamente negada pelo recorrente. C. As demais acusações constantes de afirmações suas, em diversos artigos, constituem opinião pessoal ao considerar os problemas brasileiros, o processo democrático e o regime político baseado na Emenda Constitucional número 1.69 e no AI-5, valendo-se do direito de livre manifestação de pensamento, artigo 153, parágrafo 8 da Constituição Federal, assegurado naquela emenda. É a liberdade de pensamento de maior significação que a liberdade de consciência, pois além de ser de ordem espiritual, constitui o fundamento de todas as outras liberdades humanas, em qualquer regime democrático. Só há restrições, como é natural, quando se trata de propaganda de guerra, de subversão da ordem ou de preconceito de religião, de raça ou de classe, e as publicações de exteriorização de atitudes contrárias à moral e aos bons costumes. Tradicional e constante em todas as constituições brasileiras, a liberdade de pensamento e a liberdade de emissão do pensamento, como a racionalidade da vida, na feliz expressão de Spinoza e Rossi, constituem conquistas políticas que marcam a nossa evolução como povo civilizado, sob o regime democrático, não podendo assim caracterizar qualquer delito penal amparado explicitamente, como estão pela Lei Magna. Carecem, pois, a nosso ver, de fundamento as imputações da Procuradoria-Geral da Justiça Militar ao declarar, sem tais manifestações, de nítido sentido contrário à ordem institucional vigente no país, reconhecendo, entretanto, que tiveram por causa divergências sobre problemas relativos à orientação governamental em matéria de intervenção do Estado na economia e na atividade empresarial. Folha 7 da denúncia. D. Jamais se evidenciou ou foi demonstrado ter acusado qualquer inconformismo político-social ou tendência subversiva, tendo mesmo cooperado de maneira relevante com os governos anteriores, com o movimento revolucionário de 64. Quanto à divulgação pela imprensa, somente constituirá agravante se ficar demonstrada a existência de crime político, consoante estabelece o artigo 36 do Decreto-Lei 898, seu parágrafo 1. De outro lado, o dolo ocupa, sendo conceitualmente a vontade de exercer por causa ou apesar do previsto resultado antijurídico, quer em sua acepção genérica ou determinada, sem qualquer fim particular, quer visando um fim especial determinado e por isso específico, não ficou comprovado nas imputações acusatórias, pois faltou-lhe a caracterização indispensável dos pressupostos dos artigos 1º a 6º do Decreto-Lei 8.9869, definindo o crime político subversivo por omissão ou ação. Não tendo assim sido configurado nos autos, quer o dolo genérico em sua subjetividade, a lei, portanto, a qualquer fim particular, sem querer propriamente certo resultado, mas de forma implícita, é sentindo a ele, quer o dolo específico em sua objetividade, manifestado pela vontade, intenção e o resultado da antijuricidade do delito citado, pressupõe um fim especial ou determinado, parece-me desnecessário tecer mais comentários a respeito, uma vez que a figura da culpabilidade do fato, em sua forma dinâmica, não foi evidenciada em sua natureza psicológica normativa. Não existe, assim, a meu ver, a tipicidade adequada ao fato denunciado, para que, realizando o tipo legal, conjunto dos elementos do fato punível descritos na lei penal, o dizer de Aníbal Bruno, de maneira concreta e não abstrata, se possa comuná-lo no Decreto-Lei 898, em seu artigo 36. Apreciação. Não obstante as considerações anteriores, em face do extenso libelo acusatório, do erudito despacho do eminente ministro instrutor da ação, do recurso criminal interposto, das contrarrazões da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, é conveniente esclarecer, ainda que repetitivamente e com mais profundidade agora, confrontando os conceitos de segurança nacional, doutrinária e legalmente consagrados, para concluir-se ou não sobre a incompetência da Justiça Militar em forma líquida e manifesta. A. Se a ofensa irrogada colocou em perigo concreto e efetivo a segurança nacional. Se o acusado apresenta qualquer inconformismo político, social ou conotação subversiva. Se a ação atribuída ao acusado, em consequência, está combinada na Lei de Segurança Nacional ou se situa na área do Código Penal ou da Lei 5.250/67, caracterizando um delito comum a ser devidamente apreciado pela Justiça Comum. Quanto à primeira, se a ofensa irrogada colocou em perigo concreto e efetivo a segurança nacional, em se tratando de crime político subversivo, afetando a segurança nacional, um estado de garantia para a conquista e manutenção dos objetivos nacionais, a despeito dos antagonismos, opressões existentes ou potenciais, é de se constatar conjunturalmente até que ponto foram tais objetivos contrariados ou dificultados em sua consecução pela imputação do acusado ao ministro Reveloso, para que, em caso afirmativo, possam ser concretizados, como impõe a Lei de Segurança Nacional, os pressupostos dos seus artigos 1º, 2º e 3º, na forma imposta pelo artigo 6º, 7º do mesmo diploma legal. Nestes dispositivos, e nos que se lhe segue, a lei explicita claramente os objetivos que apoiam as ações de preservação da segurança nacional e suas expressões no espaço, segurança externa e interna, incluindo especificamente a prevenção e repressão da guerra psicológica adversa e da guerra revolucionária subversiva. Pressupõe-se, assim, a existência de um inimigo ou de uma organização política e ideológica, contrária ao regime, a serviço dos quais estarão os agressores da lei e da ordem política e social. É discutível, pois, se um transgressor isolado, destituído de qualquer motivação política subversiva, desvinculado dos liames de uma estrutura subversiva, possa, por simples declaração crítica a uma personalidade, sem conotações nitidamente antagônicas, ameaçar a segurança do Estado. Eis que lhe falta uma base organizacional que lhe inspire, dinamize e explore a declaração com finalidades insurrecionais, capazes de abalar as instituições. E se assim fosse, ou se o considerasse, a revelia do texto legal, criaria pernicioso precedente e difícil se tornaria a posição desta alta corte de justiça, por amiudarem-se frequentes e incontáveis processos para enquadrar-se um infindável rol de acusados que imenso número, incluindo literatos, parlamentares, prelados, administradores e tantos outros, criticam acerbamente os homens públicos e as medidas governamentais, e dentre eles se aliam contestadores contumazes do regime vigente, cujas palavras no país e no estrangeiro ecoam como clamor inconformado dos revanchistas e descontentes. Sobre eles, entretanto, o poder público vem guardando tranquilo e sensato silêncio. Ainda recentemente, o ilustre parlamentar arenista teceu acerbas críticas à situação nacional, com referências específicas à personalidade do governo, e a ninguém ocorreu atribuir o propósito atentatório à segurança nacional, sofrendo apenas uma advertência partidária. Mas se a lei define precisamente a responsabilidade individual na defesa das instituições, artigo 1º, Decreto-Lei 898, de outro lado, na gradação das manifestações contra a segurança do Estado, deixa entrever o elevado plano que se coloca às suas violações, pela importância emprestada às repercussões diretas ou indiretas de tais crimes sobre a coletividade nacional. Depreende-se, por conseguinte, que se impõe como condição subjetiva passar a levar uma infração às cunhadas de classificação de crime contra a segurança nacional, que se avalia a gravidade de suas consequências percussentes nos fundamentos da integridade do país e de suas instituições, consideradas intangíveis e perenes, muito acima do plano terreno de discussões e incidentes pessoais. Tais conclusões, a meu ver, se podem deduzir do atento exame conjunto de todos os artigos que compõem o capítulo 2 da lei, pelos quais se constata meridianamente a decalagem gradualística entre o crime político contra a segurança de uma nacionalidade e o livre singelo, em que se situam os crimes comuns contra a pessoa humana, sem que isso signifique qualquer desobrigação dos cuidados da justiça em relação a ambos. Por tudo isso, já se disse com muita propriedade e não menor sabedoria, apreciando o quadro conjuntural nacional, que o primado da lei, capaz de atender às necessidades sociopolíticas do país e de sua população, incluindo-se o aspecto de segurança, é o único caminho conhecido para que, sem maiores atropelos, se possa chegar a uma institucionalização do processo revolucionário, fundamentando um tipo de organização jurídica, com suas prerrogativas tradicionais, em que os crimes devidamente tipificados recebam um tratamento devido em tempo hábil, na instância competente e com a indispensável liberdade de defesa. Doutrinariamente também, como se sabe, os objetivos nacionais atuais, de natureza estratégica, vinculados às realidades conjunturais e ao valor do poder nacional, poderiam ser considerados, em face das acusações feitas, como os que, derivados de interesses e aspirações definidoras dos objetivos nacionais, pelo menos de caráter político, se enquadrassem na autodeterminação, na integração e integridade, na prosperidade e prestígio nacional, e, portanto, se cristalizasse, entre outros, em uma avaliação adequada na democracia, paz social e desenvolvimento. Nesse quadro, é de se verificar qual das ações governamentais, dentro das estratégias respectivas consagradas nos planos de execução, visando a consecução desses objetivos, foi prejudicada para que se configurasse um crime contra o bem jurídico tutelado, isto é, a segurança nacional. Na verdade, quanto aos primeiros, democracia e paz social, nenhuma repercussão houve na comunidade nacional, realizando-se o pleito eleitoral, estando induvidosamente assegurado o funcionamento pleno das instituições em regime de ordem e tranquilidade. Aliás, é o próprio ministro da Justiça que, em recente entrevista dada em Fortaleza, confirma a nossa sessão a dizer: só a crise na cabeça dos negativistas, dos que querem negar as realidades do Brasil 76. A nação está em perfeita ordem, na mais absoluta tranquilidade, realizando seu grande destino. E o mesmo ministro da Justiça, ainda em outro discurso, assegurava ao chefe da nação em Brasília: o Brasil, na sua chefia suprema, trabalha e progride em paz, sem choques, abalos ou sobressaltos. É uma situação de tranquilidade que nem sempre é avaliada nos seus efeitos extensos e profundos. Não se poderia jamais garantir neste país, sem choques, abalos ou sobressaltos, viver num clima de pacífico desenvolvimento, situado todavia em um mundo de permanentes conflitos, que uma população de mais de 100 milhões de pessoas não surjam aqui e ali divergentes opiniões, discordâncias das medidas políticas, sociais e econômicas do governo, e até mesmo antipatias gratuitas pela fisionomia funcional ou cultural das autoridades responsáveis. Esse é um ônus inevitável a que se deve habituar as personalidades públicas nas democracias, com tolerância e espírito elevado, com a mesma sabedoria com que enfrentaram acerbas críticas grandes personalidades de nossa história, na qual somente o decorrer dos anos lhes deu o merecido reconhecimento. O que importa num fato como este, que se julga no momento, é a intangibilidade das instituições e da ordem pública. Pessoas são falíveis, transitórias e significantes perante as grandes causas nacionais. As investiduras públicas são passageiras. As prerrogativas dos cargos oficiais não são eternos. Muito mais perene é a obra realizada, é o conceito do empreendimento, é o reconhecimento do trabalho e do esforço em benefício da nacionalidade, como se vem porfiado honestamente, procurando fazer dentro do processo revolucionário através de quatro governos sucessivos. Uma ofensa pessoal é extremamente subjetiva. Muitas vezes melhor se esconde na ironia inteligente de um elogio imerecido do que na recriminação que brota espontânea em um momento de expansão verbal e que se desfaz em segundos com um simples aperto de mão. O acusado expressou-se talvez de forma irreverente, impulsionado por se sentir contrariado em um objetivo que considerava e é de incontestável relevo para a economia nacional. Podemos reprovar-lhe o arrogo temperamental, mas o atribuir-lhe intenções subversivas contestatórias, capazes de ferir ou abalar os fundamentos da segurança desta nação ou de seus objetivos maiores, é, convenhamos, um exagero, é depreciar demasiado as combinações da lei, é levar um simples exemplo de irascibilidade fortuita ao plano de um grande atentado político. Ilustres magistrados, qual a realidade concreta de toda essa celeuma? A notoriedade e repercussão deste episódio deve-se em sua maior parte à ascensão à majestade deste egrégio tribunal. A sua fama está aqui sendo forjada na medida em que se alonga a polêmica, em que se avultam as discussões, em que se projetam as acusações. A nação sem choques, abala ou sobressaltos, precisa continuar tranquilamente o seu caminho em busca de seu grande destino. E é sobre este objetivo, é precisamente sobre este objetivo que devemos concentrar as nossas atenções no desempenho das altas responsabilidades que nos cabem no imenso e relevante quadro da segurança nacional. De outro lado, são inegáveis as realizações sociais no campo interno, os êxitos econômicos e políticos na área externa, com a visita presencial à Europa e ao Japão. Não se materializou assim, através das declarações, ainda que por vezes injustas e infundadas do acusado, qualquer ação que de algum modo possa ter repercutido na ordem política, social e econômica, perfeitamente orientadas e asseguradas pelo governo, que através de ingentes esforços vem superando as crises sucessivas para sustentar uma política econômica financeira, onerada sensivelmente por despesas imprevistos e inadiáveis para manter significativas taxas de investimento na medida do possível e com a dramática imposição que só os países da OPEP hoje nos levam cerca de 4 bilhões de dólares anuais por conta do consumo do petróleo. Sem embargo, ainda que normas distintas incriminem diversamente as ofensas contra a dignidade pessoal de autoridade pública, atribuindo-lhe ou não motivação política, o certo é que, comprovada a existência dessa motivação, no que se refere à segurança nacional, visto não se materializarem, repito, os pressupostos dos artigos 1º a 6º e 45 do Decreto-Lei 8.9869, poder-se-á delinear na área da justiça comum um crime em tese que deve ser devidamente examinado. As alegações do acusado, declarando carecer... Com licença, meu Deus. De ânimos injuriandi, as suas palavras, dada a acepção que ele quis emprestar, fundamentada em uma escola filosófica com dicionários do vernáculo, o surgimento possível de retorção jurídica, são tantas outras razões para que a justiça comum apure devidamente a controvérsia e fixe a eventual responsabilidade do acusado dentro dos postulados penais respectivos. Na verdade, atentemos também, já que a acusação houve por bem considerá-lo, interpretá-lo, para discutir a palavra que serve de móvel à questão, e procuremos situar, despido de preconcepções, o desproporcionado confronto entre o texto ofensivo alegado e os altos desígnios da segurança externa e interna de todo este imenso e grandioso país, cujos objetivos nacionais teriam sido ameaçados por uma simples palavra acrimoniosa em uma entrevista jornalística. O acusado declarou, isto não nega, que considerava o ilustre ministro Reveloso destituído de caráter, acrescentando que falara para uma elite intelectual. O vocábulo caráter, como já disse o ilustre ministro relator, provém do grego caráter, com K e H, que significava sinal gravado ou gravação, e que outrora designava a impressão estampada nas antigas moedas, como ainda se usa atualmente, para dar ao dinheiro metálico seu cunho de validez e legalidade. A semiologia, em comum fenômeno de catacrese, ampliou o sentido da palavra, por força de alteração semântica, para designar a feição típica da personalidade individual. Mas, literalmente, ou dizer-se que uma pessoa não tem caráter, nada mais exprime do que atribuir-lhe uma personalidade sem nitidez. Acusar-se alguém de não ter caráter é afirmação vã, inócua, porque lhe falta um qualificativo complementar, o qual este, sim, poderia indicar uma ideia laudatória ou depreciativa, como seriam as expressões bom caráter, mau caráter, caráter indeciso, caráter sólido. As antigas moedas gregas, que se desgastavam com o uso e se tornavam sem caráter, perdiam simplesmente o seu valor, por não consignarem o relevo da estamparia legal que, as definia. Assim, com quem cognasse alguém sem caráter, é o mesmo, na valorização literal da expressão, que dizer-se de pessoa indecisa, indefinida, flutuante, sem firmes opiniões, personalidade cujas ações ou reações não se podem prever, exatamente como nas moedas gregas sem caráter. Não se lhes podia precisar o valor. De outro lado, é preciso também considerar que as palavras têm a significação dentro da semântica peculiar que queremos lhe emprestar, conforme já se asseverou o notório filólogo, dadas as mutações e alterações no sentido que pode experimentar no tempo e no espaço pela evolução da língua, como disse também o ilustre ministro relator. A expressão sem caráter, em sua operação tropológica pura, não chega a ser um termo desonroso, conquanto muitos o considerem como tal, exagerando a sua significação, emprestando vulgarmente conotação ética, tal como algumas pessoas se ofendem quando se lhes evidencia algo do seu físico ou moral que não lhe agrada. O ministro Augusto Fragoso, em palestra apresentada na 10 em Brasília, dia 7 de 1975, disse com muita propriedade sobre a traição da palavra. As palavras muitas vezes traem. Paulo disse certa feita que a traição das palavras começa com o uso das que não expressam o que o autor deseja que elas digam. Palavras que não atingem a ideia que se quer transmitir. Gostava Paulo de citar, a propósito, a resposta objetiva e direta de Confúcio à pergunta que alguém lhe fizera, sobre o que primeiro ele viria o pensamento como programa de ação, caso fosse escolhido governante. Teria respondido Confúcio sem vacilar, chamar o povo e todas as coisas pelos seus nomes próprios e verdadeiros. Ainda da enciclopédia de citações, o mesmo ilustre ministro retirou outro preceito que confirma o perigo da palavra. Tudo tem sido dito. Sem dúvida, se as palavras não tivessem mudado de sentido e o sentido das palavras. Desta sorte, pois, cumpre-se sem consciência declarar que se realmente houve a intenção do acusado de evidenciar indecisão, pusilanimidade ou fraqueza na ação do ilustre ministro secretário do Planejamento, então diríamos que falhou no seu desígnio por imprecisão vernacular. Falem que na apreciação do fato, se fosse tendenciosa a sua intenção, aliás, peremptoriamente negado nas suas sucessivas declarações, jamais poderia incorrer. De qualquer maneira, permanecendo a dúvida, afastada a conotação subversiva, cumpre apurar devidamente os fatos para verificar se injúria houve com a manifestação por qualquer meio, palavra, conceito ou pensamento, que significa ultraje ou vilipêndio, ferindo a dignidade pessoal ou funcional de uma autoridade pública. O bem jurídico lesado, no caso, seria prevalentemente a honra subjetiva, isto é, o sentimento da própria honorabilidade ou respeitabilidade pessoal, como afirma Nelson Gri e Magalhães Noronha. Como afirma, tal prejuízo moral deve ser integralmente ressarcido, consoante a lei penal prevê, a fim de que o indivíduo, dentro do todo social, se mantenha respeitado e preservado de sua dignidade, normalmente em se tratando de autoridade pública do mais alto escalão governamental. Também a lei de imprensa, nos seus artigos 21, 22, 23, no 21 e 22, tipifica difamação e injúria como crimes a serem punidos, consistindo o primeiro em atribuir alguém através da imprensa fato ofensivo à sua honra, sua boa fama, e o segundo ofender a dignidade ou decoro de alguém. Consoante ainda o artigo 23, a pena é agravada, tratando-se como no caso de autoridade pública. Configura-se, pois, por tudo isso, um crime em tese, no dolo ou culpa eventual, a ser fixada, motivada pela ofensa feia, que se não pode, a meu ver, ser enquadrado no Decreto-Lei 89.869 por falta de tipicidade, em existência de uma definição clara e precisa dos fatos, em razão dos quais a sanção se aplicaria, dada em comprovação dos condicionantes básicos dos artigos 1º a 6º, especialmente 1º, 2º e 3º, na forma estabelecida pelo artigo 7º, deve, entretanto, ser devidamente esclarecida, na forma prevista pela legislação comum já citada, uma vez que a lei existe para definir a posição de cada um diante da sociedade, preservando direitos e obrigações, definindo, portanto, responsabilidade, desde que o fato punível realize concretamente o tipo legal. Finalmente, como já mencionamos, a cooperação emprestada pelo acusado ao governo passado, em função de alta responsabilidade e um bom desempenho dado a mesmo, a ausência completa de elementos que possam considerá-lo ligado à subversão, aliás, omissos na denúncia, mostram exuberantemente ser de toda infundada qualquer exceção que tende a considerar a sua ação motivada por inconformismo político-social de natureza subversiva, evidenciando antes uma divergência pessoal ou funcional nos fatos ocorridos, já exaustivamente narrado nos autos, do que uma ação concreta ou mesmo subjetiva que possa atingir a segurança nacional. E como se discute a incompetência de ser crime de segurança nacional, nós temos que prosseguir. No tocante à doutrina, ainda o ilustre ministro Fragoso, em brilhante erudita conferência na Escola Superior de Guerra sobre a legislação da segurança nacional, repetindo Mário Pessoa no livro Direito de Segurança Nacional, diz: no caso da Lei de Segurança Nacional, os conceitos básicos contidos nos primeiros artigos apresentam conteúdo didático e constitui a base ideológica democrática da lei, contrária à ideologia totalitária marxista-leninista. Mais adiante, insiste, os conceitos básicos que figuram no pórtico da atual Lei de Segurança Nacional são os mesmos contidos na de 67, Decreto-Lei 314, assinado por Castelo Medeiros Silva. O artigo 7 da Lei de Segurança Nacional, como já se disse, recomenda ao juiz que na aplicação da lei se inspire ele nos conceitos básicos expressos nos primeiros artigos, isto é, só se deve aplicar a lei especial no caso de crimes inequivocamente contrários à segurança nacional, que visem de qualquer forma a impedir ou dificultar a consecução ou a manutenção dos objetivos nacionais, delitos que trazem prejuízo e perigos àquela segurança, salvo os casos ressalvados por expressa disposição de lei. Interpretando o artigo 7º, quando se votou no Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus 52.360, o ministro Xavier de Albuquerque afirmou: a motivação política é, em regra, pressuposto indeclinável da configuração dos crimes contra a segurança nacional. Também na ação penal número 15, o mesmo ministro, ao se referir a crime denunciado no Decreto-Lei 898-69, desclassificado para o Código Penal de 40, por falta de motivação política, descaracterizando assim o crime político, assim se referiu: não se trata de perigo abstrato que necessariamente se presuma. A ser assim, não se compreenderia a coexistência do mesmo sistema de leis de duas normas incriminadoras. A ofensa deve ser, pois, para enquadrar no preceito especial, objetivamente apta, a pôr em perigo efetivo e concreto à segurança nacional. Tal perigo, conforme vimos, por falta de motivação, inexistiu para caracterizar o crime político subversivo, o mesmo ocorrendo em sucessivos julgados nesta Corte, conforme acordos prolatados, por não terem sido citados fatos que positivassem infringência dos artigos 1º a 3º, Decreto-Lei 898-69. Dismário Pessoa, aí, em sua obra doutrinária sobre direito de segurança nacional, que os conceitos básicos constantes do capítulo 1º, Decreto-Lei 314-67, considerado por outros uma tecnia sobre aspecto jurídico, definindo as locuções adjetivas segurança nacional, guerra revolucionária, guerra psicológica, diz que o legislador concedia neles antes garantias ao indivíduo que ao próprio Estado, pois por eles também diretamente tutelado, ao reduzir o campo da ação arbitrada dos magistrados, autores das sentenças condenatórias. Na conferência pronunciada na Escola Superior de Guerra, em 73, o mesmo ilustre professor afirmava: a avaliação exata da segurança nacional, sobretudo pelos juízes e advogados, é um dado essencial à justiça das sentenças, ao poder convincente dos arrazoados. Com isso, não se configura aqui o crime político tradicional e suscetível de extradição, mas uma espécie de crime que transpondo o campo político, penetra no ideológico com fanatismo. Daí a ideia de ser um crime metapolítico, que não é comum, nem político isoladamente. O lixo transpõe os limites geográficos estaduais para se fazer sentir no transnacional. Por isso é que também ele adotou a expressão de crime político subversivo, porque quem comete um crime contra a lei eleitoral também comete um crime político. Também Magalhães Noronha, na sua obra Direito Penal, expôs a mesma ideia e assim se expressa. Com efeito, quem nos diz isso é a própria Lei de Segurança Nacional. Em seu artigo 7º, na aplicação deste decreto-lei, o juiz ou o tribunal deverá aspirar-se nos conceitos básicos da segurança nacional definidos nos artigos anteriores. Estes dispositivos são os artigos 2º e 3º. Tem a segurança nacional, por fim, a consecução dos objetivos nacionais contra antagonismos internos ou externos e compreende medidas destinadas à preservação da segurança externa e interna contra as ameaças ou pressões antagônicas que põem em risco aquela segurança, contra a guerra psicológica diversa, aos objetivos nacionais, a guerra ideológica que visa a conquista subversiva do poder, etc. Consequentemente, se esses bens não estiverem em jogo, se as medidas contra o governador de Estado ou território e contra o prefeito do Distrito Federal não se concretizarem, o crime será processado e julgado conforme as disposições do Estatuto sobre-referido, sendo que a competência será da Justiça Militar, sempre que se objetivarem os postulados do artigo 7. Vou usar falar na palavra jurisprudência, não obstante a lição do ilustre mestre aqui, do lado. Esta egrégia corpo, realmente, em repetidos acordos, tem dado curso ao ponto de vista acima expendido, evitando que divergências pessoais ou mesmo funcionais, sem qualquer dolo no que se refere à segurança nacional, sejam motivo de cominação na lei especial, não permitindo assim que esta, nascida das circunstâncias, exorbite em termos genéricos na tarefa de defesa do Estado, ameaçando os cidadãos a quem cumpre proteger, dentro dos limites da lei comum, que vive da perpetuidade, insistimos, e do princípio da normatividade jurídica, base da estabilidade e tranquilidade da convivência social, nunca de excessos transformados em ameaça permanente, perturbando de maneira indelével a harmonia da vida nacional. Daí insistimos a importância da tipicidade, através do tipo, no dizer de Aníbal Bruno, descrição exata das circunstâncias elementares do fato punível, na lei especial, que deve ser clara e evidente, sem qualquer resquício de dúvida, dinamizando a consciência e a vontade intencional de maneira ativa, dirigindo-se a um fim determinado, caracterizado pela sua antijuridicidade. Realmente numerosos acordos, procurando fixar basicamente a tipicidade da infração penal cominada através do conjunto do fato escrito na Lei de Segurança Nacional, ou como dizia Bering, a imagem reguladora a qual tende a ajustar-se o fato para constituir crime, esta Igreja Corte tem considerado incompetente a Justiça Militar para o julgamento do fato ou absolvido os acusados. Tais acordos, dentre outros, assim se postulam. Apelação.